Tudo certinho? Tudo bom? Tudo bom com vocês? Bom, primeiro, obrigado por terem vindo até aqui. Sábado à noite com chuva. É um esforço individual admirável vocês saírem de casa e ouvir alguém falar em algo que parece ser uma palestra, né? Parece, não é bem uma palestra, é feito Denorex. Aliás, alguns aqui acho que nunca ouviram falar de Denorex, né? Algo meio antigo. Obrigado. Isso aqui eu lembrei de sutil de que eu tenho que falar da agenda do CEF. Vamos lá. Então a gente vai começar hoje o ciclo de palestras. São três palestras que nós vamos falar sobre vida extraterrestre e o planeta Terra. Nós fizemos um ciclo parecido, digo parecido porque não é o mesmo, né? Um ciclo parecido no ano passado, antes de termos, no começo do ano, aliás, antes de termos o curso Nossa Herança Extraterrestre. Agora vai ser o mesmo caso, vamos ter o ciclo de palestras agora, e ao final do ciclo nós teremos o curso Nossa Herança Extraterrestre em um domingo. A última palestra, a gente tem palestra desse ciclo hoje e no domingo e no sábado que vem. Depois, no outro sábado, a gente tem uma apresentação de teatro, né, a peça Curandeira. Quem estiver interessado, não esquece de comprar o convite com a Luísa. E depois temos de novo a última palestra do ciclo no dia 10 e o curso no difamado 11 de setembro. Né? Então a gente vai fazer o curso Nossa Herança Extraterrestre no aniversário de 10 anos do ataque às Torres Gêmeas. Né? Foi uma coincidência, na verdade foi um encaixe de agenda. Né? Quando as coisas incidem juntamente, a gente não sabe dizer até que ponto é sorte, até que ponto é encadeamento kármico, mas é engraçado, porque é um dia em que a energia, geralmente todo ano, no começo estava muito complicado no aniversário, né? Agora vem ficando mais leve, mas com 10 anos eu já estou fazendo documentário a respeito, né? 10 anos depois e tal. Então um dia a energia vai estar interessante para a gente observar. E para quem estiver no curso vai ser uma experiência curiosa, né? O que a gente sente aqui durante a aula. Mas esse é o nosso programado agora, né? O que temos agora programado. Tinha mais atividade agora em agosto, na verdade não era para estar tão peladinho, mas tivemos um professor cancelando uns cursos aqui e a gente ficou com alguns domingos com outras atividades agora, que ia ter curso, não vai ser mais curso. Mas a gente tem em setembro, então, o curso de Nossa Herança Extraterrestre no dia 11 de setembro, e no dia 25 começa o curso de Física Espiritual, primeira fase. É o introdutório, é o curso em que eu apresento a ideia do que é física espiritual, do que eu estou falando, né? Parece até meio contrassenso falar, pô, física espiritual, mas é um curso que a gente fala sobre como as coisas funcionam. Principalmente para quem é espiritualista, ter uma noção mais clara de muita coisa que se fala hoje em dia. Eu comecei a dar esse curso antes de entrar na moda, falar-se de espiritualidade com física quântica, com usar o nome quântico para tudo, né? Antes disso virar moda, né? Eu comecei o curso de física espiritual quando a moda era duende. Era no auge da moda do Além da Lenda, né? Anos 90, vocês lembram disso? Tá muito engraçado. Depois, foi antes de aparecer aqueles adesivos, né? Eu piso em duende, eu mordo duende, eu mato duende. Porque no começo era eu acredito em duende, né? Ou eu amo duende. Depois começou, foi antes de começarem a fazer a sátira sarcástica com os duendes, né? Pobres duendes, né? Esse curso é um curso em que no começo era para apresentar o assunto. Hoje eu tenho um trabalho muito maior, que é desmanchar a desinformação, é tirar a poluição do mundo de abobrinhas e outros tipos de corcubitáceas tão aborígenes, que são impressionantes, né? A respeito da física ligada à espiritualidade. Tem gente que não tem a menor noção do que o assunto realmente aborda e sai pondo o nome quântico em tudo, né? Então é uma coisa para a gente conversar, né? E não é só isso, o curso de física espiritual é um curso que a gente vai falar sobre um pouquinho, né? Qual o caminho da nossa, do nosso entendimento de mundo, como é que a gente vem interpretando as coisas e como estão as conexões, onde estão os pontos que ligam o mundo físico e espiritual e como nós podemos experimentar melhor essa ligação, conhecendo a conexão. E ao conhecer como os fenômenos funcionam, você pode usar esse conhecimento, essa informação, para mudar suas experiências pessoais. Você pode mudar a sua relação com os fenômenos espirituais, passando a entendê-los um pouquinho melhor. Talvez você passe a controlá-los, a vivenciá-los e a observá-los de uma maneira diferente. Talvez você possa aproveitar melhor os fenômenos que ocorrem ao seu redor. Em resumo, aumentar um pouquinho a sua lucidez no dia a dia e a sua experimentação do karma. Como é que você vive as suas coisas no cotidiano? Essa que é a proposta de um curso de física espiritual. Tem um monte de informação, tem um monte de informação. Tem informação para vários níveis, então tem informação para aquela pessoa que nunca entendeu direito física. Então você tem uma introdução básica à física necessária, sem matemática, sem cálculo, só física conceitual. Eu falo que não é física de verdade, né? É física para curiosos, né? Aí eu dou um pouco mais de informação, porque às vezes você tem uma pessoa que estuda física e quer um pouco mais de informação, então tem momentos assim, são curtos, felizmente, em que eu tenho que falar de umas teorias com os nomes mais complicados, citar uma equaçãozinha ou outra, mas nada de matemática, nada de ficar, não, agora resolvam isso. Não tem. Então, para quem tem interesse, no final de setembro começa o Física 1, e é um curso que eu adoro dar, porque é um curso que eu acho que é chave para a gente entender o mundo em que a gente vive. Então, é um curso em que eu proponho, em geral, as minhas ideias a respeito da espiritualidade. Eu costumo dizer que é o curso, é mais meu de todos, porque hoje tem muita gente falando sobre física na espiritualidade e que partiu de um ponto em que eu comecei, né? Eu vejo material aparecendo até em outros idiomas e, a despeito de não ter crédito, eu vejo desenvolvimentos de pensamento que são meus, que outras pessoas não tinham feito antes de mim. É legal você olhar isso, né? Que conhecimento tem para ser compartilhado. Se eu fui, né, a pessoa que chegou àquelas conclusões, que nem sempre ser o canal da informação é ser um canal mediúnico. Às vezes é ser um canal do potencial da própria natureza. Você reconhecer algo na natureza e conseguir canalizar aquilo para a linguagem humana. E isso é bacana. Isso é que os cientistas, quando sacam alguma coisa, fazem, quando montam uma teoria ou uma equação. Tem algumas propostas que eu fiz que eu adaptei ideias de outras pessoas e fiz de um jeito que ninguém tinha feito antes. E é legal porque isso virou base para alguns pesquisadores. Então hoje tem mais gente fazendo essa linha. E é legal quando eles não viajam na maionese. É legal porque quando o cara realmente fala, cita, usa o trabalho, mesmo que não cite, mas de uma maneira lúcida, de uma maneira coerente. Então vocês podem, quem tiver interesse, podem fazer agora o curso de física comigo, física espiritual, que tem no final, começa no final de setembro, são dois domingos a primeira fase do Física 1. E a gente já tem, acho que, algumas turmas de Física 1 sem Física 2, né? E havendo interesse, a gente pode agendar logo um Física 2 para o começo do ano que vem, para o final desse ano mesmo, tendo interessados suficientes, oriundos dos últimos Física 1. Eu acho que as pessoas geralmente querem fazer a sequência, né? Mas não muito perto, porque a gente fala, peraí, eu não consegui digerir ainda. Você tem que dar um tempinho. Então, geralmente, eu deixo um tempinho. Talvez a gente faça no começo do ano Física 2, se não der para encaixar no final desse ano. Tá? Mas agora a gente vai falar, é bom eu citar também, que nós temos outras pessoas que vêm dar palestras, tem outros cursos para acontecer em outubro e novembro, depois a gente tem o sarau em dezembro, tem um monte de coisa acontecendo. Quem tiver interessado em saber sobre a nossa agenda, está ali na mesa, a gente tem o nosso calendário de eventos, à disposição para vocês. Dá para olhar no nosso site também. O endereço do site também está impresso. Ou deveria estar, não, está impresso aqui. É, então, para quem estiver interessado, pegue isso lá na frente. Não vou ficar falando mais a respeito aqui. Talvez se no final. Geralmente eu dou esses recados no começo, porque no final está todo mundo de cabeça cheia de informação. É, e fica difícil, né? Você já está pensando, nossa, mas o cara falou tanta loucura aqui, né? Então a gente passa a agenda no começo, depois eu até repito no final, mas geralmente se não falar no começo, eu não, ninguém vê que eu estou falando de agenda no final. É, então faz parte da brincadeira, né? É, mas a gente começa hoje então o nosso ciclo de vida extraterrestre e o planeta Terra. Quando a gente aborda o assunto de ufologia, falando de extraterrestres, ou só realmente tentando esclarecer alguma coisa sobre a possibilidade de vida fora da Terra, você tem gente de todos os tipos de origem aparecendo. A maior parte aqui já me conhece, alguns não me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o Cabral, né? Então, até costumo dizer, né? As pessoas aparecem aqui pela primeira vez, vem geralmente por indicação de alguém, ou vem acompanhado de alguém que já frequenta, que já veio alguma vez, e é um ato de fé na pessoa que indicou, né? E lamento muito, mas vocês estão completamente enganados. A pessoa falou, não é nada verdade, vocês vão ficar surpresos e descobrir que não tem nada a ver, né? Então, a qualquer momento, se vocês acharem que não vai, pode levantar e ir embora depois, eu vou entender, né? As pessoas às vezes passam uma ideia e vocês não vão concordar. O que eu estou querendo dizer com isso é, forme a sua opinião. Fica aberto para formar a sua opinião. É, eu ganhei muitos rótulos de muitos tipos, por cada pessoa que olha, enxerga uma faceta que está nela mesma tentando entrar em evidência e me encontrou como uma forma de evidenciar essa faceta. E quando alguém te fala algo a respeito de outra pessoa, é sempre assim, ela está evidenciando algo que ela enxergou, porque é algo que nela está precisando vir à tona, ou vem à tona com facilidade. Não vai ser o mesmo ponto de vista que você vai ter, a não ser que você se prenda a isso. A gente chama isso de construção de pré-conceitos, conceitos prévios, que a gente constrói muito fácil. O índice de confiança que você tem em quem te faz uma recomendação ajuda a construir o preconceito. E assim são as informações que você já tem. Então, sempre que eu vou começar um curso ou uma palestra, eu faço uma introdução um pouco menor, geralmente, às vezes não dá para ser tão pequena. Então, acho que eu vou abordar um assunto que é controverso, que tem muitos pontos em aberto, em que as pessoas têm muitos caminhos de interpretação, todos são respeitáveis, mas também precisamos ter um ponto comum. Que o que vai ser apresentado para você pode ser diferente de tudo que você já ouviu. Ele tem essa possibilidade antes de você ouvir. Enquanto você ouve, enquanto você presta atenção, se a sua expectativa já está a postos, se você já espera ouvir algo, você quer suprir esse misto de esperança com expectativa. E aí você não ouve o que está sendo dito, você ouve o que você quer ouvir. A linguagem em si já é um meio complicado para a gente. As palavras não têm exatamente os mesmos valores para cada um de nós. Nós construímos os vocabulários individuais a partir de referências comuns, mas nós impregnamos cada palavra, né, com um peso, com um significado levemente diferente. Né? Não vou entrar em semiótica nem em semiologia aqui, mas a gente precisa prestar atenção nisso. Há um grau de subjetividade, de valor pessoal, de individualismo na linguagem. Cada um interpreta as palavras com um certo valor, com uma certa intensidade. Uma palavra que te evoca prazer, na outra pode evocar dor. evocar indiferença, que é só a significação superficial, e para outra pode ter um valor profundo. Nós fazemos isso enquanto ouvimos, enquanto lemos, enquanto nos comunicamos, seja a maneira qual for. Quando eu falo aqui na frente, eu tenho um conjunto de intenções formando o molde da comunicação. Eu tenho as ideias que eu quero transmitir e o modo como eu quero transmitir, o ênfase que eu quero passar, né? E essa construção não atinge todos da mesma maneira. Ao longo da sua vida, você construiu valores e referências, você construiu repertório, você fez a sua tabela interna de decodificação da linguagem. Isso que está na sua memória, assim que a gente funciona. Você olha para as coisas e constrói uma referência interna do que é aquilo. Você olha isso e sabe que isso é uma cadeira. Você já tem valores associados a essa forma de cadeira. Você olha uma outra cadeira, você vai saber também é uma cadeira, mas você vai saber que ela pode ter outra forma. Aqui nós temos dois tipos, uma cadeira com braço e uma cadeira sem braço. Mas por que aquilo é uma cadeira e não uma poltrona? O que que diferencia? Não, porque isso aí tem cara de cadeira, não é estofado. Não... Então, a gente já sabe, já muda um pouquinho o conceito de cadeira para poltrona, mas eu considero que, poxa, o que caracteriza a poltrona? É quando ela tem braço? Ou quando ela é estofada? Então, uma cadeira estofada não é poltrona por quê? Ah, ela tem que ter poltrona, ela tem que ter braço e ser estofada? Ah, ela tem que ter um certo perfil, ela tem que ter uma certa complementaridade de itens para eu chamar de poltrona e não de cadeira. Por que eu digo que isso é uma cadeira com braços e não uma poltrona plástica? Ah, mas tem gente que chama de poltrona plástica. Ah, chegamos num ponto interessante. Nomes múltiplos para a mesma coisa. Entendeu onde eu estou querendo chegar? Nem sempre o que você ouve de alguém é o que você já sabia, mesmo que tenha o mesmo nome. Então, quando eu falo, eu tendo muitas vezes a explicar o que eu estou dizendo. Eu não faço isso porque eu sou um chato, mas porque eu quero realmente que a pessoa tenha a oportunidade de saber do que eu estou falando. Porque você tem que dar essa oportunidade também. A pessoa escolhe se ouve ou não. Essa introdução, esse meu boa noite, é para comunicar o método que eu sugiro. Ouvir. Ouvir, colocar o teu sistema de ajuizamentos em marcha lenta. Nós não paramos de ajuizar em nenhum momento. Para poder ouvir, você está ajuizando tudo que você escuta. É impossível não emitir juízo, não julgar enquanto ouve. A questão é, se você faz juízos finais, ou seja, se você já emite sentenças, ou se você pondera sobre o que você ouve. Você está ouvindo eu falar, daqui a pouco eu vou começar a falar sobre vida extraterrestre, e as pessoas que gostam do assunto, como eu gosto, vão se empolgar. Quando você se empolga, você acelera seus processos emocionais. E os seus ajuizamentos, eles vão ser baseados pelas antipatias e simpatias, e não pela razão. Quando você achar algo semelhante, algo que você gosta, você se empolga. É isso. É. Quando você achar algo que contradiz algo que você gosta, ah, não, mas não foi isso que eu aprendi. Não, está errado. Você vai começar a julgar enquanto ouve. E você para de ouvir as próximas palavras e frases. E que seriam chave para você entender o porquê que aquilo foi mencionado como uma opinião que eu concordo ou discordo. Entendeu? Eu estou falando sobre o método, como é que a gente funciona para a gente tentar aproveitar melhor a conversa. Ouvir é realmente uma arte. É. Mas também tem uma técnica. Certos estavam os gregos que tinham uma palavra só para falar as duas coisas. Não é? Eles chamavam tudo de tecné. Arte e técnica era uma coisa só. A gente separou e chama arte... geralmente é daquilo que se origina com um tipo de criatividade, inspiração, que a gente acha que é divino. Isso é um conceito religioso, que veio a posteriori, veio depois. E aí se separou arte de técnica. Que a técnica é algo que se aprende, que você aprimora, que você refina. Só que qual é o grande artista que não se aprimorou e não se refinou usando a técnica? Todos os grandes artistas precisaram disso. Então não está separado, está junto. Nós separamos no vocabulário, separamos os valores para poder atribuir uma parte disso a Deus. Isso vem de uma sociedade teocêntrica. A gente migrou para o antropocentrismo, mas manteve na cultura geral essa noção de dádiva, de dom. E quem trabalha com o conceito de espiritualidade na sua mente, ou seja, aquele que acredita ou tem evidências e pensa espiritualmente nas coisas, sabe, em algum nível, que você pode ter talentos, que a religião chama de dom, que vem de dádiva, que vem de presente, talentos que você pode ter desenvolvido intensamente em outras vidas, com muita técnica, e aquilo vem facilmente numa outra vida em que você ainda não estudou a técnica.
Mas e nessa hora, facilidade de aceitação, né?
Então, nessa hora a gente tem que ter uma coisa em mente. Essa capacidade, esse talento, ele foi o resultado de treinamento, de esforço, da vontade em outras vidas. E ele vem à tona. A gente tem que abrir a mente para isso. Se a gente for considerar, não, mas então, de alguma forma, isso vem de Deus. O conceito de Deus que você quiser ter, a gente pode encaixar uma explicação mais simples. Tudo vem de uma causa comum e você escolhe o nome que você der. Os cientistas chamam simplesmente de natureza. Quem tem fé chama de Deus. Quem sente alguma coisa chama de algo profundo no universo que permeia tudo. Não importa o nome que você dá, se é Deus, Yahvé, Alá, você dá o nome que você quiser, Brahman, não faz diferença, está lá, é uma coisa que está no fundo e que aparentemente não está conectado com a nossa mesquinhez. Então, se alguém é melhor em matemática e outro é melhor em desenho, parece que para o universo não faz tanta diferença assim. Faz para a gente. Se a gente sabe que isso pode ser desenvolvimento de longo prazo da chamada reencarnação, para quem acredita ou para quem já tem evidências disso, é um outro caminho de explicar. Mas isso é uma coisa curiosa, porque então, quando a gente fala, mas fulano sempre soube ouvir. Isso é um dom da pessoa, é um bom ouvinte. Será que ele sempre soube? Ou ele sabe nessa vida? Porque em muitas vidas ele aprendeu a ouvir. E agora para ele é mais fácil. Porque se você tira a oportunidade de aprendizado e atribui dons, você separa a sociedade em castas. Você cria segregação por habilidades. Isso não funciona. Nós, como espíritos, somos capazes de tudo. Nossos corpos podem ter limites, mas não nossos espíritos. O que não realizamos numa vida, podemos realizar em outra. Temos que focar nessa. Tudo bem? Focar nessa vida. Mas nós somos flexíveis, nós conseguimos nos adaptar, nós conseguimos aprender. Um talento que você não tenha, você pode desenvolver. Você pode não ficar com a mesma excelência de alguém que vem desenvolvendo isso há 30 encarnações. Mas você vai conseguir o seu melhor grau de excelência se você der o máximo de si. E isso é o que te interessa, não o que os outros fazem. É a sua satisfação consigo próprio. Porque a reencarnação é a seu respeito. Todo mundo em volta está conectado a você. Mas em última instância, é você num corpo. Você é um espírito num corpo. O foco da reencarnação é você. Fica a chama equilíbrio das relações. Atenção para você e atenção para o mundo. Porque o mundo reflete você. Então, quando a gente fala de prestar atenção, de falar sobre possibilidades extraterrestres, a gente tem que levar em consideração quem nós somos. Então, a gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue sacar. O que significa para você estudar vida extraterrestre? Querer saber mais sobre vida extraterrestre? Você tem... Da onde vem esse interesse? Por que é que você se interessa e outros não? Você já se perguntou isso? Por que é que quando te apresentaram essa ideia, ela foi forte o bastante para te fazer no sábado à noite, chuvoso, e assistir uma palestra? Tem gente que simplesmente foi para a Gandaia, outro ficou em casa, né? Tem gente que não troca a novelinha da Globo por nada, né? É uma questão de construção de personalidade. Então tem alguma coisa em você que te atraiu para isso?
Minha vizinha fala assim para mim: oi, lá, o curso do ZT que você está fazendo, legal.
Pois é. Esse tom é engraçado. Porque a gente ouve. Não, essa ainda não. Ela é irônica, mas não é agressiva. Tem gente que simplesmente fala: e aquela doideira lá? Ainda não desistiu? Né? Coisa do gênero. Fala, mas por que você está perdendo seu tempo fazendo isso? Pois é. Em geral, não tem nem muito o que dizer. Né? Em última instância, o tempo é meu.
Né? Não dá para convidar muita gente, porque muita gente não... Só vem quem tem, sei lá, como se a pessoa tivesse que vir, entendeu?
Estranho. Aí que tá. O máximo que você pode fazer é abrir a janela, a pessoa que olha para fora ou não, né? É uma questão de escolha mesmo, oportunidades e escolhas. Então, quando a gente fala de vida extraterrestre, geralmente tem um monte de conceitos prévios que a gente tem que lidar. Então você tem aqueles conceitos que vêm massificados. Dependendo da época em que você está, é diferente. Se estivéssemos falando em vida extraterrestre, ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra, a ideia seria homenzinhos verdes. Em geral, armados, né, com armas de raios ou seres gosmentos, né, perigosos que digerem seres humanos, seres com tentáculos tentando raptar mocinhas bonitas e escravizar a raça humana. A ficção apareceu com um monte de coisas para retratar os medos que apareceram durante e no pós-guerra. E traduziram o medo do estrangeiro como o medo do alienígena, né? E a gente não tem outra escolha a não ser humanizar a imaginação a respeito dos alienígenas. Nós os humanizamos. Nós os interpretamos segundo nós podemos, nossas expectativas de um outro ser humano. A gente tenta projetar algo alienígena a partir do ser humano. São extrapolações antropomórficas, ou seja, com forma humana e com comportamento humanizado, né? Então, quando a gente tem uma representação mais recente fora dos homenzinhos verdes, aí você tem, bom, você fala de ET, para muitos a imagem mental que vem é o ET do Spielberg, né? Dedinho aceso, né? Be good, Elliot, né? Ou então phone home, né?
Mas esse já tem um tom de bondade.
Esse é um dos raros filmes, foi um momento interessante do Spielberg, em que ele mostra alienígena bonzinho. Tem poucos filmes que fazem isso. Em geral, você tem uma mensagem diferente, mais bélica, né? Uma mensagem do que o humano teme, né? Aquilo lá foi um momento criança do Spielberg. Momento dele infantil. É um conto de fadas com ET, né? Mas em geral o que você tem é o que tem agora: Batalha de Los Angeles, Independence Day, né, uns anos atrás. Vocês viram esse? Hã?
Super 8, acho que
é. Ah, das crianças lá? Eu não vi ainda, eu vi o trailer só. Eu nem sabia que era com ET. Pra mim era um filme de era um thriller adolescente. Na propaganda parecia mais uma coisa Freddy Krueger do que... Então eu não vi o trailer certo ainda. Eu nem me animei a ver. Eu assisti, foi fantástico, né? Foi fantástico, né? Vocês assistiram Planeta 21? Muito divertido, gente. Engraçado. Que é o terráqueo chegando num planeta habitado por outros seres. É muito engraçado, divertidíssimo aquele desenho. Uma animação naquele estilo Monstros S.A., naquele mesmo tipo de qualidade. É muito divertido mesmo. É, quando a gente olha, isso é uma projeção do que nós esperamos, do que nós somos, né? Inverteram ali para ficar engraçado, né? Oi? Muita crítica, uma visão muito crítica dos militares, dos medos da... É, exatamente. A sociedade ali bem... Né, bem, um ponto de vista bem, bem crítico. Foi bastante pontual. É. Agora, quando a gente olha... É, agora você teve, como a gente costuma ver, o Distrito 9 foi uma outra visão já, né? E é muito engraçado, porque depende do momento histórico de quem produz, né? Aí você, Distrito 9 tem um quê da alienação, do fim do socialismo, com pessoas migrando, fugindo de uns países, indo para outros, criando campos de refugiados. Aí fizeram ETs refugiados, né? Quer dizer, é uma coisa para a gente olhar como a gente se projeta ali, né? Na ficção. Mas isso dá uma noção para as pessoas, dá uma expectativa do que esperar de alienígena. E é curioso, porque a gente só consegue esperar coisas humanas. O mais estranho que a gente consegue pensar é algo estranho para um humano. Mas ainda tem que ser passível de ser imaginado. A gente não consegue conceber coisas não imagináveis, né? A gente só consegue imaginar dentro dos limites da nossa crença de bem e mal, de certo e errado, de motivações humanas. Então a gente não consegue imaginar uma motivação para um alienígena fora das nossas. A gente põe lá dominação, curiosidade, pena, carinho, amor, culpa, raiva, né? É o que a gente projeta. E se esses caras têm uma motivação que a gente não consegue conceber? Que a gente não consegue nem pensar. Porque eles podem ter capacidades que a gente não tem. Portanto, ser motivados por coisas que nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos sequer vislumbrar. Isso é ser realmente alienígena. Dá para entender esse conceito? Algo que esteja tão fora que a gente não consegue imaginar, a gente tem que começar com isso em mente. Que a gente não sabe. E a parte mais difícil para o ser humano é admitir que não sabe. A nossa construção de psique, o que mantém o equilíbrio lá do nosso ego com o nosso id, o que é uma relação de poder. E uma chave nessa relação de poder é a segurança. E conhecimento é segurança. Não saber é considerado, nessa relação, ser vencido. É considerado fraqueza. E você tem que admitir que não sabe para poder construir a base da busca. Transformar essa insegurança emocional numa força racional. Dá para entender isso? A gente constrói uma segurança emocional quando acha que sabe. E quando a gente não sabe, não conhece, não vislumbra. E a gente, no nosso sistema de percepção, a gente tem um filtro muito forte. Os gregos chamavam isso de paradigma, que são moldes de percepção, né, que estão... além da crença. É algo que está... a gente tem algo além do simples acreditar que existe. É a possibilidade de existência. Nós funcionamos com base nesses paradigmas. É como nós percebemos o mundo. Quando algo não tem nem... Quando algo se apresenta para você, e isso está fora dos seus paradigmas, ou você não enxerga, não percebe, não nota, não vê. Ou você adapta. Você transforma o que você viu para se encaixar naquilo que você já tinha como filtro. Sabe aquela casinha das chaves que criança brinca, que é quadradinho no buraco quadrado, é, cilindro no buraco redondo, né? Você já viram esse brinquedo? Se você pegar um brinquedo desses grande o bastante, você vai acabar tendo um cilindro pequeno que passa pelo buraco da estrela. Pode acontecer, né? Pode passar por um buraco que é quadrado, por uma elipse. Se ele for pequeno bastante, ele passa. Significa que ele se encaixa naquele buraco? Não, ele passa pelo buraco. Você pode tomar uma coisa pela outra. Você pode olhar cilindro e enxergar estrela, enxergar elipse, enxergar quadrado, enxergar retângulo. Por quê? Porque em uma das dimensões, aquele cilindro, visto de frente, ele é um círculo muito pequeno. Então ele encaixa dentro de outra coisa, sem ser aquilo. E assim nós adaptamos nossos paradigmas. Digamos que é um brinquedo que tenha, por exemplo, cor e forma, de repente satisfez a cor. É vermelho com vermelho, mas a forma está errada. Só que foi tão rápido, foi tão natural, a hora que deu certo, deu tanto alívio, que para você está bom, satisfez. Ah, tá, então aumenta um na contagem das estrelas vermelhas. Nenhuma referência a comunismo. Deu para entender o conceito de paradigma? A gente usa isso no dia a dia. Eu sempre cito o exemplo aqui do experimento do Thomas Kuhn com cartas de baralho, que ele mandou fazer cartas especialmente para um teste, e ele trocou a cor das cartas, fez a carta com desenho de um naipe e com a cor do outro. Quando mostrava para as pessoas falavam a carta errada. Tinha que ficar olhando um bom tempo, no mínimo 2 segundos, para a pessoa conseguir enxergar que aquela carta estava errada. Quando olhava por menos de 2 segundos, até 1 segundo e meio, as pessoas olhando, olhavam lá um naipe com a cor do outro, enxergavam o naipe pela cor e não pela forma. Sendo que o que importa no naipe é a forma e não a cor. Tá? Então, isso é um exemplo de paradigma em funcionamento. Você está olhando um fenômeno, algo acontecendo à sua volta, e se interpreta como se fosse outra coisa. Porque aquilo pode não ter referência para você. Então, quando a gente fala que alguém teve em contato com um extraterrestre, quando alguém conta uma experiência, ela está vendo segundo seus paradigmas, falando segundo a sua linguagem, impulsionado pelas próprias emoções, projetando suas próprias ansiedades. Em condições limítrofes, as pessoas trazem à tona emoções limítrofes. Então você raramente, num momento de estresse, vê a pessoa no seu melhor. Então, como que ela ajuiza aquilo que ela viu? Com muita emoção, sem nenhuma clareza, sem nitidez. A gente tem que tomar cuidado, porque a maior parte dos nossos preconceitos a respeito desse assunto estão embasados em relatos dessas pessoas, gerados nesses momentos, em experiências que foram filtradas por preconceitos e por paradigmas. O preconceito já é uma coisa que vem a posteriori, é uma construção. O paradigma não é uma construção. É algo que simplesmente aparece em você. É estrutural. O preconceito, ele tem uma construção emocional e intelectual. O paradigma vem antes disso. Está na relação percepção-memória. Você tem que fazer um esforço para o paradigma mudar, e você não sabe quando ele muda ou quando você cria um novo. Porque não é algo que se constrói racionalmente nem emocionalmente, ele simplesmente aparece. Tudo bem? Não, você não tem controle sobre ele. Já o preconceito você tem controle. Tem concordâncias e discordâncias, tem escolhas nos seus preconceitos. Você é ensinado algo e você pensa que não tem escolha. Você tem escolha, você escolheu acreditar. Aí você construiu preconceitos a partir da escolha de acreditar no que está ensinado. Você praticamente tem uma escolha muito limitada em alguns momentos, como criança, por exemplo. Certos valores são ensinados por quem te cria, quem participou da sua formação. Então, essa estruturação de quem você é, tem uma parte em que você teve escolhas de poucas possibilidades. Mas com o passar do tempo, com o fluir da vida, você vai ganhando autonomia. E seus preconceitos se tornam escolhas. Você pode mudá-los, você pode trocá-los. É difícil dar trabalho, mas você tem essa opção constantemente na vida. Os paradigmas você tem que ficar muito atento e tem que estar muito aberto para a mudança. Porque eles fazem parte da sua estrutura cognitiva, de como você percebe. Tá? Essa introdução meio longa sobre como a gente percebe, como a gente ouve, é para a gente abrir um pouco a mente. É para a gente, porque essas próximas palestras são um ciclo de palestras, não é um curso. Então, eu não vou fazer introduções tão longas nas outras palestras, porque eu considero que as pessoas terão visto a primeira palestra ou, no mínimo, se interessado bastante para tentar ouvir a gravação de alguém, algo do gênero, quando vierem nas outras. Quem não veio nessa. E que quem se interessar na de hoje vai continuar vindo nas outras, né? Acredita-se. Não é um curso. Um curso é muito diferente. O curso, para começar, ele tem um tema mais específico, ele tem uma ordem didática. Você apresenta no começo uma metodologia e manda bala, informação direto. Aqui é diferente. Então, as palestras não substituem o curso não substitui as palestras. São coisas distintas. Né? Só para ficar claro, né, que essa introdução mais longa que eu estou fazendo hoje é especificamente para a gente trabalhar melhor com as possibilidades de receber informação ao longo das próximas palestras. Vamos pensar o seguinte, né? Quando alguém olha um objeto voador não identificado no céu, é um OVNI. Vocês têm noção de que aquilo é um OVNI para ela? Você olha um objeto no céu, você não sabe o que, que ele é. Para você, ele é um OVNI. Mas para outra pessoa, ele pode não ser um OVNI. Você está olhando para o céu e vê um ponto viajando lá. Ah, um OVNI. Mas tem gente que, para a pessoa que vira e diz, é um disco voador, não é um OVNI. Porque ela já identificou. Ela acredita que é um disco voador. Então, ela já disse que, de alguma forma, é um objeto alienígena de voo controlado de maneira inteligente. Isso é um OVNI? Não, está cheio de definições. É alienígena, é controlado, né? Tem voo controlado, não está caindo nem passando, está voando. E há inteligência por trás disso. Isso não é um OVNI, isso é uma nave alienígena, é um disco voador. A pessoa deu uma definição, então para ela não é um OVNI. Ela já pôs um rótulo. OVNI é quando não tem outro rótulo possível. Agora, muitas vezes a pessoa olha, ah, o que é aquilo? Eu não sei o que é. Está voando no céu e eu não sei o que é. Isso é um OVNI. Para alguém que conhece observação do céu, pode ser uma coisa conhecida, pode ser um satélite. Para quem não está acostumado a olhar, satélite é uma coisa esquisita no céu, quando dá para ver. Poxa, pode ser algum outro tipo de aeronave, pode ser um outro tipo de coisa no céu. Hoje em dia, agora com essas pipas com LED, então, está facinho do povo se enganar. Né? Quer ver um verdadeiro OVNI, enquanto ele é um OVNI, enquanto você não sabe o que ele é, né? Então, o que será aquilo? Aí você fica olhando e falando, ah, tá, pelo jeito é uma pipa com LED. Pronto, não é mais um OVNI, é uma pipa com LED. Para quem tem o hábito de acompanhar as curiosidades, vocês sabem que tem loja especializada em vender nave espacial falsa, para fazer suposto avistamento de OVNI, né, acontecer. Tem uma fábrica especializada em fazer uns balões em formato de disco voador clássico. Um dos mais vendidos nos Estados Unidos é o que eles chamam de modelo Adansky 54. É um balão de um tipo de vinil fininho, né, que você infla com gás de bexiga, gás hélio. E o negócio tem, o pequeno tem 2,5 metros de diâmetro, o grande tem 8 metros. Você solta um troço desse, o bicho sai voando, ele é prateado. Você vê aqui, meu, que é aquilo? Né? Você pega uma corrente forte, pega um jet stream aí, pronto, você vai ter um OVNI passando em alta velocidade. Dá para passar a 90, 100 km por hora no céu. Você olhando de baixo, nossa, está muito devagar para ser um avião naquela altitude, é muito grande. E aí? Né? Está depressa para ser uma coisa, está lento para ser outra. Fala, aí você vai olhar com binóculo, filma.
Janelinha do avião.
Então, é um brinquedo. Então, já faz algum tempo que está difícil saber de onde vêm as coisas. Tem pipa com LED, tem... a pessoa está colocando umas lanterninhas de LED, uns LED com lampadinha dentro de bexiga, né, de balão de gás, até do tipo disso aqui. Olha a força que tem isso aqui. É forte, né? Olha o tamanho. Isso aqui é uma lanterna inteira. Imagina você pegar só as pilhas e a lampadinha, o LED, prender. Esse aqui, ele é direcional, ele faz um foco, né? Imagina um cara fazer isso aqui com o que não é direcional, que acende o balão inteiro. Pega uma bexiga e põe um desse dentro. Você solta aceso. Dá pra fazer até com pisca-pisca, né? E aí? Quem olhar vai pensar o quê? Aí você pega alguém, amarra uns 50 desses, que essa lanterninha lá na China deve custar alguns centavinhos de dólar. O cara compra um monte de bexiga, faz um acumulado, não precisa nem gastar muito dinheiro, ele faz um brinquedinho que engana bem, tudo aceso. Isso é um OVNI. Vai ser um objeto voador e ninguém, além dos caras que soltaram, vão saber o que é. É um disco voador? Não. É um objeto voador de origem terrestre. Mas no YouTube, quem vai saber disso? Aí tem 1 milhão de hits dizendo que eles estão chegando. Pode ser que eles estejam, mas não com balãozinho de hélio, com LED dentro. Dá para entender? A gente tem que começar a quebrar essa expectativa de ficar empolgado demais quando vê alguma coisa estranha no céu. Porque quanto mais tecnologia a gente tem, mais coisas estranhas nós somos capazes de colocar no céu. Tem coisas ainda que a gente não tem explicação. Por exemplo, objetos rastreados do espaço exterior. Que, curiosamente, isso é impressionante. Você está rastreando com radiotelescópio e com telescópio mesmo. Você tem clubes de astronomia que estão rastreando objetos que vêm chegando. Falando, o que é aquilo? Olha, apareceu algo que é um objeto que parece um pequeno corpo. Por pequeno corpo, às vezes os caras se entendem, a certa distância se conseguir ver, parece uma grande pedra de gelo que reflete muita luz. Geralmente pensam que é isso. Isso é aproximando da direção da Terra. E de repente o negócio entra num espaço em que o telescópio não acompanha mais, e depois você pega a entrada dele na atmosfera, pega por radar, pega por radar. Entrando na atmosfera, só que em vez de cair, como um bom meteoro faria, ele começa a mudar o curso e a manobrar. A gente tem registros de dezenas desses, de acompanhamentos feitos por astrônomos amadores e depois acompanhamento feito pelos aeroportos, por operadores de radar, operadores de radar. E ninguém sabe muito bem como é que isso daí manobra quando entra na atmosfera. Ah não, com o calor da reentrada, se for um meteorito, ele pode ter gases dentro dele, ou líquidos que, por causa do calor, o material mesmo, sólido, que quando, por causa do calor, libera gases, aumenta a pressão interna e pode ter emissões de alta pressão que mudam o trajeto desse meteorito que está caindo. Então é um meteorito. Ele veio vindo, aí de repente, quando estava chegando perto da Terra, ele já soltou uma espécie de pum de cometa, sabe? Puf, mudou de rota. De repente, ele entra na atmosfera e começa a mudar de novo. Né? É um meteorito, não é um cometa, não. Aí, de repente, ele entra na atmosfera e para de cair, vai para o lado. Vai ter gás assim no inferno, né? Deve dar o fital para esse... Né? Precisa dar um remedinho para ele. Ele deve estar com uma dor de barriga tremenda, esse meteorito. O negócio vai para um lado, vai para o outro, dá uma ré, né, faz um break, continua. Como é? Vocês já viram essas filmagens de objetos? São estranhos, né? Pela distância, ele anda ou devagar demais ou rápido demais. Lógico, você tem gente fazendo truque, dá para fazer truque. Hoje tem muito fácil fazer computação gráfica. As pessoas têm, hoje em casa, um computador com 4, 6 núcleos, com mais poder de processamento do que a computação gráfica usada em filmes clássicos dos anos 90. O cara em casa hoje tem poder de processamento que a Industrial Light and Magic tinha no começo dos anos 90. Eles tinham um negócio chamado Render Farm, com 250 computadores. Hoje o seu computador de mesa é mais forte que isso. Que um andar inteiro de um prédio de computador, cheio de computadores. Então dá para fazer uma computação gráfica convincente hoje em casa? Dá, tem muita gente fazendo, está cheio de truque. Você começa a assistir na internet, tem um monte de coisa de filmagem de OVNI que é falsa. Algumas são tão bem feitas que convencem, que geram comoção. Teve um caso há pouco tempo que foi uma empresa que faz computação gráfica para cinema testando uma nova técnica de fazer iluminação e objeto para fazer naves de um filme que seria feito na sequência, e todo mundo acreditou que era de verdade. Pois eles tiveram que publicar: não é isso, era um teste. Porque aí começou a gerar uma controvérsia: não, peraí, gente, isso era um teste para ver se estava enganando bem. Pronto, mas era brincadeira. Aí vem o teórico da conspiração falar: isso aí estão tentando enganar a gente. Uhum. Né? Os caras publicaram os objetos que eles usaram, mostraram o software. Isso foi feito depois, só para tirar a atenção da gente, porque os alienígenas já estão dominando a Terra, são eles que estão no governo. Né? Bem Homens de Preto, sabe? Puxar a orelha do Barack Obama, sai um serzinho lá de dentro, entendeu? É aquela coisa de necessidade de ter algo a mais para acreditar. E as pessoas perdem um pouco o foco. Né? Vamos pensar um pouquinho no que a nossa realidade nos apresenta. A gente vê essas coisas acontecendo no céu. Muito do que a gente vê é origem terrestre mesmo. Coisas que a gente desconhece por desconhecer. Mitifica. Muita coisa na nossa história, muito da nossa mitologia, são coisas que hoje a ciência explica que nós temos conhecimento. São fenômenos da natureza, são coisas que acontecem e a gente tem explicação. Por outro lado, tem muitas coisas que a explicação mais viável é muito incômoda. E a gente vai falar isso ao longo das palestras e vamos falar isso no curso depois também. Tem coisas escritas no passado sobre visitas no nosso planeta, sobre anjos, sobre seres que vieram de longe, ensinaram alguma coisa, que tinham capacidades e poderes divinos, a quem foram atribuídos os nomes de deuses ou anjos mesmo, e que a gente pode deduzir que era alguém com um tipo de tecnologia que hoje a gente quase entende, ou algo que a gente até já tem, e que no passado era milagre. Né? Então a gente tem que ter um pouco de tranquilidade com relação a isso, em como a gente encara novidade, mudança e as nossas próprias expectativas. Porque, queiramos ou não, os nossos valores atuais foram construídos em cima dos valores dos nossos antepassados. Nossas crenças atuais se baseiam na nossa história. Então, nós atribuímos valores às coisas que são milenares. valores construídos por pessoas que tinham um entendimento do mundo muito diferente do nosso. E a gente carrega algum desses valores conosco até hoje. Então a gente tem que abrir um pouco a mente para as possibilidades, a gente tem que quebrar um pouquinho as nossas expectativas. Vocês sabiam que até um certo ponto do século XIX, até meados do século XIX, a academia, ou seja, os centros culturais da Europa e mesmo no Brasil, não tinham o menor problema com o conceito de vida extraterrestre inteligente? Não tinham. Se você olhar as atas da Royal Society de Londres, assim, de 1850, 1890, nessa faixa, durante 40 anos eles tiveram muitas reuniões sobre as possibilidades de vida alienígena. É uma coisa impressionante. Antes disso, as pessoas estavam convencidas, olhando por telescópio, que tinha cidades em Marte. Você olhava lá os canais, então achavam que aquilo eram canais artificiais de irrigação ou de manter cidades. Como a gente canaliza rio. Os caras estavam convencidos disso. Para eles era natural. E mesmo quem tinha base religiosa acreditava, nossa, por que não? Se Deus fez a vida na Terra e deu certo, ele pode ter feito em outros lugares. A Terra era sempre o primeiro, né? A Terra era a origem da criação. Giordano Bruno, exatamente, Giordano Bruno foi um caso fantástico, porque era começo do século XV. Ele defendeu essa ideia de que o Sol não era a única das estrelas, tinha outras estrelas, planetas, que as outras estrelas eram como o Sol, não eram buracos no firmamento atrás do fogo divino. E que esses outros sóis tinham planetas como a Terra e como os outros planetas aqui girando em volta, e que muitos deles tinham civilizações. Ele aventou isso. Obviamente foi para a cruz. Ele falava que a Terra não estava no centro do universo e nem sequer era o nosso Sol no centro do universo. O nosso Sol era só mais um. Lógico. A igreja queimou o cara, né? E teve outros. Teve Nicolau de Cusa. O próprio Galileu. Galileu voltou atrás, né? Ele falou, ele preferiu viver para teorizar outro dia, né? Já o de Cusa e o Giordano Bruno foram fogueirinha, né? Foi churrasco de cientista. É uma coisa cruel. É uma coisa cruel. Mas era um medo do diferente, era um medo de mexer no status quo. E a gente vai chegar no ponto do medo de mexer no status quo mais para frente hoje. Mas vamos primeiro pensar nesse nosso conceito, né? A ciência, então, a partir de um certo ponto, depois da queda do... Isso virou como era tabu na igreja. Logo depois veio o iluminismo, a queda do poder teocêntrico, os governos começaram a cair, muitos reinos caíram, foram substituídos por repúblicas e democracias, né? Ou algumas ditaduras, né? Mas houve uma transformação na Europa e a cultura mudou. A cultura mudou. Você teve o movimento do iluminismo francês, começando ali um movimento complementar à Renascença italiana, que era trazer de volta conceitos gregos. Por uma ironia muito grande das escolhas feitas pelo cristianismo católico, eles escolheram Aristóteles como filósofo da igreja e só tinham um livro dele, um conjunto de livros chamado Organon, que era um conjunto de regras muito estritas, era uma coisa muito linear para você organizar um Estado com uma base de imposição que eles entenderam que o que ele chamava ali de primeiro motor era Deus e que ele tudo devia se mover daquela maneira e tal. O que eles não contavam era que os povos de língua árabe, especificamente os persas, tinham cópia de tudo que tinha sido queimado na Biblioteca de Alexandria, escrito pelo Aristóteles. Traduziram e começaram a levar isso de volta. quando eles reataram o comércio no século XII e XIII, quando eles estavam tentando acalmar as cruzadas. Passado ali o auge das cruzadas, quando deu o século XIV, eles começaram a fazer comércio de novo. XIII e XIV começaram a fazer comércio de novo e começaram a vender os textos de volta. Aí foi um rebuliço nos mosteiros, gente, vocês nem têm imaginação, porque quem pegou aqueles textos, e os caras já traduziam do grego, que era uma língua perdida, para o persa e do persa para o latim. Foi um auê, porque apareceram livros do Aristóteles que detonavam com os conceitos da igreja. E Aristóteles já fazia mais de 1000 anos, era o filósofo da igreja. Tinha sido escolhido pelos fundadores, pela galera que era seguidora do Paulo de Tarso. Nossa, foi um monte de freio, um monte de padre se rebelando. Nicolau de Cusa era monge. O Giordano Bruno estava dentro, morava, ele era um pesquisador da igreja, ele morava no mosteiro. E o cara começou a desafiar de dentro. E muitos fizeram isso. Então, para a gente ter noção de como o conhecimento é flexível, como a nossa reação à informação é flexível. Isso foi a semente do Renascimento. O Renascimento foi a semente do Iluminismo, e que veio depois da Revolução Industrial, a partir daí, com todo o conhecimento que a ciência trouxe. Nesse intervalo, houve uma mudança conceitual. E aí o pensar na vida em outros lugares não deixou de ser heresia, porque agora o ser humano era o centro. O importante é que em qualquer lugar fossem humanos, e não que Deus tinha feito a vida só na Terra. Dá para entender isso? Então começaram a enxergar que podia ter seres como os humanos em qualquer lugar. Isso persiste até hoje, apesar de você ter estudo de exobiologia considerando outras possibilidades. Ainda se fala muito nas diferenças, nas similaridades. E esses caras, por exemplo, eu estou dando um exemplo que estava num auge, um pouquinho antes do Einstein, um pouquinho antes das teorias em torno que geraram a teoria do... que possibilitaram Einstein fazer o que ele fez, estabelecer um limite de velocidade no cosmos, sacando a relatividade, tendo esse entendimento. E ele colocou um limite. Até ele colocar esse limite, no começo do século XX, até o final do século XIX, achava-se que seria normal, com a tecnologia suficiente, com o uso suficiente do combustível e metalurgia, fazer naves que podiam ir para outros lugares. Era só uma questão de controlar a velocidade, de descobrir a tecnologia correta. Tinham acabado de descobrir como levantar voo de objetos mais pesados do que o ar. Estavam começando a fazer avião, aí abriu mais ainda essa possibilidade. Foi o Einstein que fechou a porta. O que, que ele determinou? Ele percebeu que quando você tem um objeto se deslocando cada vez mais perto do estado da luz, ele aumenta a sua massa e precisa de muito mais energia para se deslocar. E que combustível, tendo massa, ele também vai ter um efeito na necessidade de combustível. Chega um ponto em que você trava o sistema. Se você vai pondo combustível num foguete, por exemplo, chega uma hora que o combustível que você coloca, ele vai gerar mais massa por causa da aceleração que ele cria do que o deslocamento que ele é capaz de criar. Então você para, chega uma hora que você não consegue acelerar mais. E se você colocar mais combustível para poder tentar acelerar mais, na verdade você perde velocidade, ele chega num ponto de impasse. Ele estabiliza. Você tem, tem outras coisas, distorção temporal, tem problemas que a relatividade nos colocou, que o deslocamento linear de um lugar a outro se torna inviável na prática. Se você faz uma nave que se desloca muito perto do estado da luz, que ainda é viável teoricamente, mesmo que nós não tenhamos ainda um combustível estável para fazer isso, mas se você conseguir fazer essa nave, você tem um problema de tempo. Então o tempo anda muito mais devagar com o objeto andando depressa. Isso é uma coisa que eu explico no curso de física espiritual. Não é tão complicado assim quando você presta atenção. Mas isso é uma condição da física. Se um objeto anda muito depressa, para esse objeto o tempo anda mais devagar. Então se você entra num foguete que vai viajar para o planeta que orbita a estrela mais próxima da Terra, que é a estrela Alfa do Sistema Centauro. Digamos que lá você tenha um planeta que você vai visitar, vai explorar. Aí você calcula, você consegue uma velocidade tanta, são uma viagem que a luz demora 4 anos para fazer. 3,8. A luz. Aí você faz uma nave que viaja, você sai muito perto da luz, demora 4 anos para chegar lá. Bem pertinho da sua luz, né? Dentro da nave, para os astronautas, não vai passar 4 anos. Para eles, vai passar 1 mês.
O tempo é relativo.
O tempo é relativo, porque eu não vou explicar isso agora, mas digamos que na natureza, você tem um máximo de deslocamento no espaço e no tempo. É um máximo. Quando a gente está devagar no espaço, o que passa depressa é o tempo. Quando a gente começa a se deslocar em alguma das dimensões espaciais com mais velocidade, você vai tirando a velocidade que o tempo passa para você. Se você anda muito rápido em algum eixo do espaço, o tempo vai andando cada vez mais devagar. A luz em si, a unidade da luz, ela usa toda a velocidade só numa dimensão espacial, que é o espaço que ela se desloca. Então, o tempo está parado para a luz. Por isso que a gente recebe a luz das estrelas. O fóton que bate na gente, ele ficou congelado no tempo quando ele saiu do Sol. Mas ele demorou 8 minutos e meio, 500 segundos, para chegar na Terra, em média. Essa nave anda perto da velocidade da luz. Essa nave imaginária. Então, para chegar lá, a gente vai medir 4 anos para ela ir fazer a viagem. Quem está dentro vai ver passar 1 mês só. Porque eles estão andando tão rápido no espaço. Na verdade, eles não vivem. Eles vão viver 1 mês. Eles vão viver 1 mês. Como se fosse 1 mês normal. Assim, eles não vão ver todo mundo em câmera lenta. Não. Dentro da nave, eles vão ver tudo normal. Só que vai passar só 1 mês para eles. Se você conseguisse olhar de fora, eles iriam estar em câmera lenta para você. Mas para eles está passando só 1 mês. Então eles vão envelhecer 1 mês, viver 1 mês, experimentar 1 mês. Karmicamente eles só vão se aproveitar de 1 mês de vida. Para o resto do universo passou 4 anos. Aí eles vão, chegam lá, param a nave e passam 1 mês lá. Pois mais 1 mês deles para voltar, mais 4 anos de viagem de volta. Eles ficaram fora 8 anos e 1 mês. Vão voltar 3 meses mais velhos. Com 1 mês de ida, 1 mês de estadia e 1 mês de volta. Foi o que eles viveram. Olha só que coisa louca. Tem que estar muito afim de fazer isso. Para começar, se você é casado, seu cônjuge já vai ser outra pessoa quando você voltar. Se você tiver filho, 8 anos, dá tempo de você perder uma infância. Dá tempo de você ver a vida dos seus filhos mudar. Dá para entender? Não é nenhuma condição muito prática. O que é que vai sair pelo universo fazendo isso? Agora, imagina, isso é uma estrela mais próxima. Agora, quando o pessoal fala, não, ó, fulano vem lá da estrela não sei o quê, de Sirius, de não sei aonde, você vai calcular a distância, tá, tudo bem, 240 mil anos-luz? Hã? Como assim? Pois é. Dá para entender? Que coisa louca. Então, com essa colocação do Einstein, começou a parecer impossível que alguém nos visite. E a partir daí, aos poucos, conforme a teoria dele foi sendo aceita, as pessoas começaram a entender as consequências. Falar em visitantes do espaço foi se tornando cada vez mais tabu na própria ciência. Porque isso significava ignorância. Você fala, ah, o cara é um ignorante. Não sabe ainda que depois do que o Einstein mostrou a relatividade, que outras pessoas já estavam na beira de descobrir, ele só formalizou, né? Tinha outras coisas já chegando nisso. Ele conseguiu formalizar, a sacada de gênio foi formalizar de uma maneira específica que ele fez. E aí? Aí virou tabu. Aí falar nisso era piada.
Porque assim, quando um cientista afirma alguma coisa, aí é porque é verdade, incontestável.
Então, e isso é resultado exatamente da estrutura anterior, que era baseada em religião. Quando vieram os movimentos culturais que substituíram a igreja no centro e colocaram a ciência com o homem no centro, as pessoas continuaram carecendo de alguém que fornecesse respostas definitivas. Antes, você simplesmente se satisfazia com é porque Deus quer. Depois, é porque a ciência mostrou. E qual, o que estava do lado da ciência? Todo o avanço tecnológico, a divisão da renda, com o processo das possibilidades abertas pela indústria, você começou a popularizar coisas que eram luxos. E as pessoas queriam isso. Então, se tornou popular ter o centro na ciência. E começou a se dar ao cientista mais poder do que ele deveria ter.
E no passado era a igreja, né?
Esse poder. Com o tempo, inclusive, hoje, nós somos uma sociedade tecnológica e não científica, exatamente. O foco está na tecnologia que vem do que a ciência descobre, não na ciência pura.
Uma coisa também, né? Ciência, entre aspas, é mais imparcial, se você for pensar assim.
Oi?
Ciência é mais imparcial, se for pensar.
Sim.
Porque a religião,
deveria ser.
Deveria ser.
Mas não é, porque quem faz... Eu sempre falo, quem faz ciência é o ser humano. E o ser humano coloca seus valores. Então, da mesma maneira que cada padre tem a sua interpretação das escrituras, e o sermão de um é diferente do sermão do outro, você tem cada cientista fazendo a sua interpretação, a sua leitura da ciência. Então você pega professores, pesquisadores da mesma área que têm opiniões completamente diversas sobre algumas coisas. Concorda assim nas linhas gerais, como os religiosos concordam com a Bíblia, é muito mais parecido com religião do que o cientista quer admitir.
Mas é por isso que ficou assim, né? O que permeia a sociedade foi assim, foi escolhido por causa disso também.
Sim.
Não apenas porque trouxe só essa parte da.
Não, eu estou falando o que deu força. Não é que foi escolhido. Entenda? A força disso não veio porque, por exemplo, o Newton e a sociedade inglesa, com Francis Bacon, mas só porque eles eram bacanas, ou eles tinham... Não, a gente tem uma proposta imparcial. Isso é o idealismo que veio depois. No primeiro momento, é que eles conseguiam fazer previsões sobre os fenômenos, independentemente de justificativas religiosas ou filosóficas. O sucesso da ciência não está na sua imparcialidade, mas está na sua capacidade de independência. Depois, a justificativa intelectual, na hora que deu o vazio da religião, é que foi substituído algo que era parcial e autocrático por algo que é imparcial e democrático, que o conhecimento é de todos. O que não é verdade também. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção que a gente quer que seja assim, mas não é. Eu sei que é incômodo, não é porque quem é da área de pesquisa, eu sou da área de ciência, e eu sei quanto a academia é movida por ego. Você consegue uma verba que vai contra a linha-chefe de pesquisa da universidade que você está? Você não consegue verba, você não consegue bolsa. Começa por aí. Né? Você chega com uma proposta que tem um perfil pró-capitalista, você não faz uma... não entra no estado marxista. Chega com umas ideias de interpretação aí meio louca na filosofia, vai lá para a USP, se você consegue. Não consegue nada. Porque lá você tem um filtro específico. Né? Isso é engraçado, você tem um conjunto de crenças validando o conhecimento. Isso aqui, pra gente, no dia a dia, só humano. Quando você coloca o assunto extraterrestre nisso, quando a gente fala de vida alienígena, que virou tabu, A partir do momento em que passou a se acreditar cegamente que era impossível chegar até aqui, aí a coisa complica ainda mais. Essa explanação até meio longa que eu estou fazendo sobre isso é para a gente ter uma noção de como a gente lida com a informação. Mas vamos chegar num ponto agora que é o seguinte. Se a gente, quando fala então de vinda de alienígenas de fora para cá, a gente por muito tempo teve esse bloqueio que era a impossibilidade, por causa da teoria da relatividade, na verdade da proposta da ciência, da física relativística, não é só uma teoria, né? Por causa da física relativística, da impossibilidade do deslocamento na matéria, você começou a surgir com explicações alternativas, que nós não temos controle tecnológico sobre isso ainda, mas temos as possibilidades. Do espaço, que nós já sabemos, temos experimentos que abriram caminho para isso, o espaço não é linear como a gente pensa. O próprio Einstein, com a relatividade, coloca que o espaço é flexível. Então, se você conseguir manipular a gravidade, você consegue manipular espaço-tempo. Espaço e tempo são flexíveis. A gente tinha crenças antes que era fixo, depois ficou flexível. Por um lado fecha a porta, por um outro lado abre a porta. Mas apareceu um conceito que muda o nosso entender do espaço, que é o conceito de não localidade. Fizemos experimentos que informação é capaz de trafegar instantaneamente no espaço mais rápido do que a luz. Então, a pessoa fez um experimento de Bell, você pega uma partícula, gera uma partícula gêmea, separa essas partículas, e quando você aplica energia em uma, você tem o contramovimento dessa energia na outra. Não importa onde ela esteja, é instantâneo. Numa distância que a luz demoraria tempo para passar a informação, essas partículas se comunicam instantaneamente. O pessoal chamou isso de, no caso, de alguns chamam simplesmente de fenômeno de Bell, singularidade de Bell, experimento de Bell, simultaneidade no local de Bell. E tem gente que expande esse conceito, né, para um nível de entrelaçamento espaço-temporal no nível quântico, que de alguma maneira todo o espaço compartilha de elementos comuns instantâneos, tem alguma coisa em comum em todo lugar do espaço. E aí abriu-se a possibilidade dessas novas ficções dos portais espaciais. Aí aparece hiperespaço, dobra espacial, Stargate, né, os portais de filme de ficção científica, subespaço, além de hiperespaço, todos esses nomes aparecem desse tipo de conceito, que tem um nível de espaço em que as distâncias são diferentes, talvez inexistentes. Você abre um portal aqui e já está lá. E a gente vem trabalhando com isso. Tem um conceito clássico do tal do buraco de minhoca, que não é nem um buraco, nem uma minhoca, mas tudo bem. É só para a gente entender a ideia, a explicação didática é: se você tem a superfície de uma maçã, quando um verme faz um buraco para atravessar de um lado para o outro, ele vai comendo um caminho, ele cria um atalho pela linearidade. Você tinha um espaço linear, que era na superfície, ele criou um outro caminho mais curto. Esse é o conceito que o pessoal chama de buraco de minhoca. Então, na verdade, é um buraco de verme. Foi traduzido como buraco de minhoca, não ficou muito claro. Um buraco de verme de maçã. Tá? Mas é um exemplo só, porque a ideia é, poxa, mas se o espaço tem caminhos assim mais curtos, pois é, a gente não sabe como é que funciona isso direito. A gente tem teorias. Né? Ninguém foi lá ver como é que é. A gente não usa conscientemente esse espaço.
Então, o certo seria, já que a gente não conhece, o certo seria abrir a mente para todas as possibilidades e não ficar presa num conceito pregado, numa religião.
Seria o mais sábio. Mas também tem um outro lado, que a gente quer respostas. E quando uma pessoa começa a buscar respostas, ela tem que começar a partir daquilo que ela acredita mais. Então ela tem fé em alguma coisa. Da mesma maneira que o religioso tem fé num jeito de interpretar Deus e o mundo espiritual, os cientistas têm fé nas escolhas que eles fazem para entender o mundo. Os mais sábios, dos cientistas, eles fazem as escolhas sem apego. No momento, essa me parece a melhor linha de pesquisa e eu acredito que ela pode dar certo. Eu investi muito nela. Na hora que ele provou que aquela linha não funciona, ele parte para a próxima linha. Depois para a próxima, até alguma que funcione melhor. O problema é que muitos cientistas são apegados e eles começam a ter paixão pela sua linha de pesquisa. Da mesma maneira que um padre pode ter paixão pela sua interpretação de Deus. E aí vira uma espécie de religião científica para ele. E se você tentar mostrar que aquilo não funciona, ele dá um piti. Um exemplo disso acontece agora, vocês podem ver ao vivo, videotape uma vez por semana, na televisão, é o programa lá da Múmia, né? Com o Zahir Hawass dando piti toda vez que alguém contradiz uma teoria que ele levantou sobre arqueologia. Gente, arqueologia, não, sem desrespeitar os arqueólogos, é uma coisa muito difícil, porque eles têm que olhar o que para outra pessoa é detrito, é pedrinha, é caquinho, e deduzir tudo sobre quem usou aquilo, quem vivia lá. A partir de um encadeamento de deduções anteriores, ele cria uma teoria. Você cria uma estrutura de crenças tão grande na arqueologia, crenças nos pesquisadores anteriores, de que eles estavam certos, só porque estavam lá antes de você, que se alguém prova que alguém estava errado, alguns anos atrás, todo mundo no caminho pesquisou besteira e suas vidas foram jogadas para o lixo. Carreiras se desmontam, professores vão deixar de ter credibilidade. Então, eles defendem fervorosamente como se fosse religião sua linha de pesquisa. Esse é um exemplo na arqueologia. Isso acontece em outras linhas. Isso acontece também em algumas linhas das exatas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que ser flexível. Mas tem que entender por que alguns não são. Não é por maldade, é por medo, por insegurança. É porque precisam colocar pãozinho na mesa no dia seguinte. Alguém tem que pagar o supermercado no fim do mês, né? Dá para entender isso? É difícil numa sociedade capitalista em que você recebe contrapartida pela sua eficiência você ser um pesquisador isento. Em que você é reconhecido e ganha status social e, por consequência, conforto emocional de acordo com a produtividade. Como é que você vai ser imparcial? Você vai defender a sua ideia e não a ideia que pareça descrever melhor a natureza. Difícil isso. Então a ciência não é imparcial.
Não,
eu estou dizendo isso. Ela não era a mais neutra. Ela era uma resposta melhor que a religião. Sim.
Eu só vou falar um pouquinho da vez porque alguém disse que tinha que ir para lá. Com a ciência, não é isso que eu quis dizer agora.
Com a ciência, você não é queimado. Você só não consegue mais emprego, não consegue mais dar aula, não consegue. Ou seja, você morre de fome. É um pouco diferente. Então hoje a fogueira. Né? É alienação na academia. Você vai virar um professor de segundo escalão na academia, né? E para quem não tem o talento, a técnica de trabalhar, por exemplo, dando aula para jovem, só sabe dar aula para adulto, se ele for forçado a dar aula para jovem, vai ser um péssimo professor para jovens. Geralmente o cara que é um bom orientador de doutorado, né, raramente ele vai dar aula bem para adolescente. Então, se esse cara perder a vaga na academia, se ele tiver que dar aula para ensino médio, ele vai detonar o ensino médio, né? Porque ele não vai falar a mesma linguagem. Isso é uma coisa meio que clássica. Você tem que ter um jeito especial. Não é fácil dar aula para adolescente, para jovem. Se pegar o cara depois de formado lá, é outra coisa. É muito mais fácil lidar com aquele cara lá na frente. Você tem que ter dedicação, talento, fazer essa escolha mesmo. Tem que ter aquele, você tem que ter aquele movimento kármico muito claro para você. Né?
Desculpa, mas isso não é muito de orgulho? Porque vamos olhar para um outro ponto de vista, né? Um ponto de vista mais prático. Se de repente fosse aceito que ele pudesse, né, teoricamente, ele tá errado, ele, a partir daquele erro, tentar direcionar de novo para outra coisa. Né? A gente não teria um progresso muito maior. Ninguém,
sim.
Ninguém fala disso, não tem.
Pois
eu
é.
Não,
não, mas ninguém faz. Por quê? Olha só. Se a pessoa fizer isso, um outro acadêmico pode pedir a revisão daquele doutorado. Se você admitir que, olha, então a minha pesquisa está toda errada por causa daquilo lá atrás, vai ter que ter um grande acordo no meio científico para o seu doutorado continuar valendo. Porque agora não tem mais valor nenhum. Já pensou você ficar desdoutorada, de repente perder seu mestrado e seu doutorado? Não é imediato, você tem o título, mas você não vai ter mais, a sua pesquisa não vai valer mais nada. Isso é complicado. Essa estrutura de um escrever em cima do que o outro escreveu, e todo mundo que escreveu em cima de um livro de um cara que, de repente, teve suas teorias invalidadas. Como é que fica todo mundo que usou ele como base? Você citou ele como o centro do seu doutorado é o pós-doc daquele cara. E aquele cara descobre-se que baseou no outro cara que estava errado lá atrás, 2 séculos atrás. É um efeito dominó. Você já vai ter uma perda de crédito, porque a sua pesquisa não vai valer mais nada. Você vai ter um título quase que honorífico. Sua pesquisa não vale mais nada. Então, se você tinha uma verba de pesquisa, morreu. Se você tinha orientandos, acabou. Você entendeu? Não é só orgulho, tem um lado pragmático. Por quê? Porque a base dessa sequência tem o sustento das pessoas no meio. Então, o fato da nossa sociedade ser capitalista, a gente não consegue sair do circuito do ensino, ser codependente em relação à produção, e transformamos o meio acadêmico no meio de produção de papers, produção de títulos. Quem está no meio acadêmico sabe muito bem o que é o currículo Lattes. Se você para de atualizar o Lattes, você não consegue trabalhar. Você tem que estar sempre renovando suas publicações. Você tem um número mínimo de publicações por ano, tem um número mínimo de produção anual para manter o seu currículo válido para ser pesquisador. E às vezes ser um pesquisador, um exemplo que eu costumo dar, o livro com a melhor pesquisa sobre a antiguidade que a gente tem, é uma das melhores, tem 3, 4 livros que são as epítomes da pesquisa de antiguidade. Um deles é um livro chamado Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. A gente tem a Paideia do Jäger, tem outros, né? Mas a Cidade Antiga do Fustel de Coulanges demorou 34 anos para ser escrito. Nesse meio tempo ele não fez mais nada. Ele viajou pela Europa durante 25 anos recolhendo dados. Ele era um nobre francês. Dedicou a vida a escrever um livro. Hoje, ele não teria o menor respeito de ninguém. Você tem que produzir no mínimo um livro por ano. O cara é um incompetente, idiótico. Ele só está pensando nele mesmo. Ele não está ajudando a comunidade. 34 anos para escrever um livro, é um preguiçoso ainda por cima. Improdutivo. E ele simplesmente fez a obra base para as nossas pesquisas hoje. Assim era na antiguidade, antes do movimento ser diferente. Então tem uma coisa. De onde vinha o dinheiro dele? Vinha de escravidão, vinha de um monte de coisas que a gente condena.
Ele conseguisse tirar.
Hã?
De onde ele conseguisse tirar. Fazer isso.
Entendeu? Vinha do título de nobreza. E ele é sustentado por um bando de gente pobre que dava dinheiro para ele ser rico. Porque usava as terras dele. Eram colonos nas terras dele. Então isso é uma coisa complicada, né? A gente consegue equalizar por um lado e ferrar pelo outro. Nós somos muito extremistas. Nós vivemos com essa parte de emoções. E aí entra novamente no questionamento. Quando a gente fala então sobre viagem de outras pessoas para cá, a gente consegue pensar fora do nosso método de pensar? Porque a gente conseguiu mudar a sociedade por milênios e continua a ter as mesmas motivações. A gente é movido por vontade de poder, por vontade de ter, por vontade de controlar, por vontade de independência ou vontade de fazer o outro depender. Dá para entender isso? A gente continua sendo movido pelas mesmas vontades, pelas mesmas forças. Há milênios. A gente tem hoje mais tecnologia, a gente tem mais conhecimento sobre a natureza e sobre o mundo, mas a gente continua construindo a perspectiva do outro a partir de nós mesmos. Como é que eu vou olhar para uma possibilidade de alguém vir de fora sem ser parecido comigo? O máximo que eu consigo é imaginar algo diferente do que eu sou, opondo ou combinando coisas que eu tenho, desmontando coisas que eu posso ser. Eu não consigo pensar fora dos meus paradigmas. Então, isso era um ponto focal hoje que eu queria colocar sobre as possibilidades dessa vida em outro lugar. Sobre por que é que virou tabu falar de ufologia. Isso eram dois dos pontos que eu queria falar. Tem mais coisas para falar hoje. Mas isso eram dois pontos importantes. Primeiro, colocar como construímos valores. Como nós chegamos ao nosso ponto social hoje? Como é que a gente chegou nessa construção? Por que é que hoje é tabu falar de ufologia? Agora nem tanto. Nós estamos num momento que as pessoas não estão achando que todo mundo que fala disso é maluco. Só alguns acham. Os outros acham que... Não, até pode ser, porque tanto vê filme de alienígena. Só que agora, o alienígena, em geral, para a maior parte das pessoas, é um invasor. Aqui no Brasil, a gente tem uma condição de ter uma abertura, um relaxamento nas regras sociais muito grandes. Então, é muito fácil a pessoa achar que alienígena é bonzinho. Porque nós temos uma relação, inclusive, com o mundo espiritual, de muita intimidade. Se você conversar com o europeu médio, o norte-americano médio, eles têm medo de alienígena. Por quê? O europeu tem uma história de guerra e invasão constante uns com os outros. Então, quando você pensa no alienígena, você pensa no invasor. É alguém que está querendo tomar sua terra. O norte-americano, ele tem muito desse espírito de guerra, de dominação também. Tanto que hoje eles meio que agem como polícia do mundo, mesmo com pouca grana. Que o grande, de repente o dinheiro deles só vale menos. Ainda tem muito dinheiro, nem tanto quanto tinham. Para eles hoje é pouco. Tiveram que aumentar o limite de crédito, né? E estourar o cheque especial do país inteiro. Tiveram que aumentar o limite do país, né? Foi o que eles acabaram de fazer lá, com uma medida do Congresso, ou pressão lá do Obama. Que basicamente foi isso que eles fizeram, né? Eles criaram o crédito. Não tem dinheiro, cria crédito. É, mas não é só isso, né? Isso é que é engraçado, cara. Isso é que é muito engraçado. Porque o que aumentou foi o crédito e não o dinheiro em si. Você entendeu? Isso é pior ainda. Porque foi virtual. Quando se imprime o dinheiro, isso foi feito no Brasil. O Rui Barbosa detonou a inflação aqui no Brasil quando ele estava na Casa da Moeda, presidente, porque ele imprimia dinheiro para aumentar o dinheiro, só que não tinha, na época era questão de lastro. Lastro em ouro. E não tinha lastro, então o valor por cédula em grama ouro diminuía quando se imprimia mais dinheiro. Hoje você tem...
O que é lastro?
Lastro é o que, na época, era o que dava contrapartida ao valor do dinheiro. Hoje não é assim. Hoje você tem as agências de risco determinando qual o risco de investir num país. E o tanto de investimento que um país recebe e a projeção de investimento futuro faz com que aquele dinheiro valha mais ou valha menos. Antes não, você tinha que ter um peso em ouro para cada moeda emitida. Então o lastro era em ouro. E o Rui Barbosa, quando ele estava na Casa da Moeda, ele emitiu dinheiro pra caramba. Para todo mundo tinha dinheiro, o dinheiro não valia nada. Aí gerou uma inflação galopante já, sabe? Coisa assim. O cara podia ser genial para outra coisa. Na parte de fazenda, economia, foi um desastre. É só para a gente ter essa noção, né? O pior é que nem é imprimir dinheiro, é criar crédito. Porque aí, o que eles fizeram? Eles venderam títulos. Disponibilizaram títulos que não existiam. Criaram títulos, assim. Olha, então agora eu posso vender promessas promissórias de investimento. O cara investe aqui, ele manda o dinheiro, depois eu vou pagar os juros para ele. Se todo mundo fosse sacar juros ao mesmo tempo nos Estados Unidos hoje, falia. Todos os países seriam assim, em geral. Não dá, não tem dinheiro para pagar os juros de todo mundo. Então, isso é complicado. Então, para isso não acontecer, você vende com prazo fixo. Se o cara retirar antes, ele não tem os juros que ele teria se deixasse. Então, você tem os títulos de longo prazo. Você tem títulos futuros. É um enrosco essa parte. É uma teia virtual. Tanto que quando o Lehman Brothers lá quebrou por causa das hipotecas supervalorizadas, foi uma sequência de dominós. Porque uma coisa depende da outra. Então, para a gente ter essa noção de como a gente faz o mundo funcionar hoje. Essa virtualidade, essa crença na agressividade do outro. Se você está esperando o tempo todo que o outro seja seu inimigo, como é que você vai pensar em alguém que pode vir de fora e não ser inimigo? Dá para entender isso? A gente espera que todo mundo seja inimigo.
Já fica com quatro pedras na mão esperando.
Por quê? Porque nós somos muito animais. Isso desagrada falar, mas nós somos muito animais. Nós somos muito mais animais do que racionais. Nós temos, aliás, esse é um assunto que eu vou tratar nas próximas palestras a fundo, mas agora nós somos como todos os animais do planeta. Nós somos bichos. Nós temos uma capacidade de codificação de linguagem diferente dos outros animais do planeta, uma capacidade de adaptabilidade neural diferente dos outros animais do planeta. E como isso fisiologicamente, por algum motivo, em algum momento, ocorreu uma mudança numa ou em algumas linhas de primatas que resultaram na gente, esses corpos começaram a atrair tipos de espíritos que somos nós, com capacidade criativa, com capacidade organizacional, mas ainda com compatibilidade com o lado animal, com as emoções animais, como os cachorro, como leão, como gato, sabe, como rato, né? Como anta, né? Sutil, né? Esse lado da gente, esse lado animal da gente, faz com que o instinto seja sempre uma das primazias. Nós temos um lado intelectual que tem uma capacidade de controle, nós temos linguagem, temos memória e nós construímos uma rede social, uma sociedade. Nós fizemos um contrato social. Você anda tranquilo na rua, ou relativamente tranquilo, né? Na rua, porque você sabe que o seu próximo realmente é pacífico, ou porque você sabe que assim como você tem medo de transgredir as regras da sociedade e ser punido, você também conta com que o outro tenha medo de transgredir as regras da sociedade e ser punido. Você não confia na pessoa, você confia na sociedade. Não é assim? Olha que coisa louca. A gente continua tendo um comportamento de animal, de instinto, de desconfiança, de dominação, de conquistar pela força. É poder, pancada. Hoje a gente exerce o poder não só gritando com a voz, mas gritando com a marca da roupa, gritando com o modelo do carro. A gente construiu métodos intelectuais de dar vazão ao instinto animal. A gente exerce o poder de várias maneiras. Você não precisa bater fisicamente em alguém. Você pode processar alguém. Você pode mandar em alguém. Se você tiver uma condição hierárquica em relação a ele, você não precisa ir lá e morder o cara para ele te obedecer. Você ameaça mandar embora. Ou você não precisa dar comida para ele ficar feliz. Você promete um futuro. Não precisa nem dar um aumento para o cara. Você promete carreira para ele. Dá para entender isso? Como nós somos capazes de projetar o futuro, nós também conseguimos esperar a recompensa depois. Lógico, se você não cumprir a sua parte, depois você vai gerar uma revolta e vai ter uma condição de atrito de poder. Mas eu estou dando um exemplo de como a gente usa a razão, o potencial racional, a capacidade que nós temos de intelectualidade para controlar os instintos só até certo ponto. A gente continua tendo que dar vazão ao nosso lado animal. A gente se comporta, em muitos casos, como animais treinados e não como seres realmente refinados e civilizados. O tempo todo a gente vê demonstrações da individualidade ser mais importante para a gente do que qualquer outra coisa. Isso é uma prova que a sociedade ela é sustentada pelas regras que vêm de fora e não pela estrutura interna que nós temos. Nós somos seres submissos à sociedade. Nós não somos sócios verdadeiros dela. Dá para entender isso? A gente é uma sociedade de sistema e nós submetemos ao sistema. Nós não somos verdadeiros sócios. Nós não compartilhamos, não é uma via dupla. Se a sociedade funcionasse, não existiria imposto, existiria contribuição. Dá para entender isso? Você não ia contribuir com a sociedade, você não ia pagar o imposto na sociedade, você ia contribuir porque a sociedade precisa e porque você sabe que aquilo é a sua parte. Se você tira os impostos e vira tudo contribuição, o que acontece? A sociedade falha. O Estado falha. A infraestrutura do Estado vai para o espaço. Isso retrata o quê? Que nós não somos realmente seres refinados. Nós somos submissos a uma estrutura. É o nosso caminho de aprendizagem. Esse é o ponto em que nós estamos. Né? Parece meio grotesco falar assim. Mas não é para desanimar, é para a gente entender onde a gente está. Então, quando a gente pensa num alienígena, a gente tem que pensar o seguinte: esses caras têm uma tecnologia que, se ele pode desaparecer lá e aparecer aqui, ele tem que ser muito diferente da gente. Porque se eu tivesse tecnologia, se você tivesse tecnologia, o que você ia fazer? Não sei. Mas eu sei que a maior parte das pessoas aqui ia usar de um jeito que eu não gosto de pensar. Exatamente, a gente começou a arranhar uma tecnologia que parece telepatia, já estamos fazendo besteira doidado com a internet, com a informática. Já pensou essa história de criar vírus no computador? Você dá mais tecnologia para esses caras? E se o cara tem a tecnologia de criar um vírus que pega nas pessoas? Nós estamos chegando lá, não na tecnologia. E aí? A gente aprende um pouco de química e biologia, faz arma química. Aprendeu um pouquinho sobre o processo de fissão atômica, fizemos bomba. Aos montes.
Bomba terrorista não local.
Então, já pensou nisso?
Acabaram em minutos.
Se você cria um negócio, um portal ponto a ponto, de transmitir matéria. Um portal de teletransporte, você entra num lugar e sai no outro. Já pensou?
Põe a bomba aqui,
a bomba. Você põe a bomba aqui, ela já explode lá.
O cara chuta de volta, né?
Dá para entender isso? A gente não consegue. Alguém que tem uma tecnologia dessas tem uma capacidade de mudar na sociedade de uma hora para outra. Então, quem pensa nisso, fala, mas esses caras então nunca vieram, porque os fascinos já tinham dominado. Isso aqui já ia ser uma grande colônia.
Bem,
mas... né? É o ponto de vista de quem está aqui. Raramente alguém pensa, não, mas é diferente. Ah, então, aí vem o lado, não, mas os caras são bonzinhos. Mas será que é o que a gente, nesse caso, a gente interpreta com bondade algo que talvez, a partir de um certo ponto, seja simplesmente natural? Que não é questão de ser bonzinho, é uma questão simplesmente de ser inconcebível para alguém violar o livre-arbítrio do outro. De ser inconcebível para alguém exercer poder contra a vontade do outro. Não é questão de ser bonzinho. O cara não é bonzinho, simplesmente para ele, não tem isso, não tem essa necessidade. De repente pode ser isso. Dá para entender? É uma coisa que a gente não consegue nem conceber. Nossa, mas aí é muito esquisito. Pois é. É para ser esquisito. É uma coisa para a gente pensar. Essa diferença. Esse é o ponto crucial do nosso bate-papo de hoje. É a gente sacar que são três bate-papos. O primeiro eu queria colocar o lado humano. É o nosso ponto de vista. Né? Eu falo que é o lado down das palestras, né? Que é o lado humano. Estou brincando. É que a gente, quando se depara com a possibilidade de dar análise da nossa espécie, dá uma certa assim, se fala, nossa, realmente a gente, né? É meio rude, né? A gente é meio bruto, né? É aquela coisa que falta um passo para poder conceber certas coisas. Nos falta a capacidade de criar alguns conceitos para nós mesmos. Isso que eu estou falando já é uma extrapolação dos nossos valores. Agora, imagina algo que a gente nem consiga conceber, que para a gente é inconcebível, que está além da capacidade do mais brilhante poeta. E aí? Como é que fica? A gente não sabe o que motiva esses caras, porque se o que a gente vê nos céus, se o que a gente vê acontecendo por aí, não tem realmente explicação, foge de todas as categorias e aparentemente são objetos de origem extraterrestre de voo controlado, não é mais um OVNI, é uma nave espacial com alguém controlando. Se esses caras são capazes de chegar aqui, e tem registro disso, nós vamos falar sobre isso também, isso é principalmente no curso, tem evidências disso milhares de anos atrás na Terra. Evidências mesmo. Como é que fica? Por que é que isso aqui não é um império com alienígena no poder? Por quê?
Eles não querem isso.
Boa. Isso é outra resposta bem humana, porque eles não querem nem de graça. Eles já foram embora, né? Não largaram. Nossa! Deixa, né? Vamos embora, deixa o zoológico aí, né? Bati pesado agora, né? Não, a ideia que eu tenho é que eles têm alguma coisa que a gente não consegue conceber. Os valores são tão diferentes que para esses caras não deve existir a possibilidade de agir de outro modo em relação a nós. E se tem alguém que age de outro modo em relação a nós, é porque tem acesso espiritual à Terra. Então a gente tem... Eu faço, para quem não me conhece, eu faço projeção da consciência, que a gente tem experiências fora do corpo, desde a adolescência. Eu sou um cara extremamente cético. Então, eu comecei a ter experiências esquisitas com 15 anos e fui procurar o que era aquilo. Saía do corpo, via o meu corpo do lado de fora, tinha experiências, voltava e comprovava os eventos que eu tinha visto, eu ia lá e confirmava que tinha acontecido. Eu aprendi, fui estudando isso, quando estava lá com 18, 19 anos, eu aprendi a controlar essas experiências fora do corpo e desde então eu venho praticando e estudando isso, ensino isso. Então, eu tenho controle sobre esse fenômeno faz muito tempo. Faz mais de 20 anos, eu passei dos 40. Então, quase 25. O tempo passa. Né? Então, é muito tempo que eu faço isso. E ao longo dessas experiências, eu aprendi a observar ao meu redor. Então, eu vi à minha volta, no mundo físico, seres que não tinham aparência humana. Em muitos casos, são espíritos. Com deformidades, com problemas de psique, mas em alguns casos eram seres que estavam vindo de outros lugares. Isso despertou curiosidade logo cedo de saber, mas da onde? Como assim? Vem de outro lugar? Outro planeta? Outro planeta. Todo mundo lá tem outra aparência, estou me adaptando aqui porque agora vou começar a nascer aqui. Em alguns casos o cara vinha porque aqui era um pouco melhor do que onde ele estava, em outros ele vinha porque aqui era um pouco mais, assim, rude, mais bruto do que onde ele estava. Vamos dizer assim, pior. Mas por quê? Porque o planeta dele está passando por uma mudança e ele não conseguiu acompanhar. Em alguns casos, alguém aprendeu mais rápido que o ritmo do seu planeta e ele foi promovido para vir para a Terra. Então tem planeta pior que a Terra. Tá? Fiquem tranquilos. Não somos o cocô do cavalo do bandido. Tem algo mais para baixo. Tá?
Mas aí é que dá medo se ver.
E vem. Na verdade, isso é engraçado, porque o que dá medo, eu acho que eu me preocupo mais com aqueles que vêm de um lugar que cresceu e o cara não conseguiu acompanhar, porque esse daí já tem resistência à mudança. O cara que foi mais rápido que o seu planeta, ele é um cara que está pronto para a mudança. Eu acho esse cara mais flexível, ele pode até ser mais rude quando ele chega, mas ele tem uma tendência a aprender mais fácil. O cara que resistiu à mudança e que não conseguiu acompanhar o crescimento, a aprendizagem, a sabedoria dos seus coplanetantes e foi para um outro planeta, é o que a gente chama de degredo, né? É porque esse cara resiste à mudança, que ele acha que o jeito dele é o que está certo. Esses caras é que chegam aqui e fazem confusão. Viram núcleos de poder, viram chefes de grupos, Esses caras aqui dão mais trabalho.
Pra cá, né? Pôr a rédea
dele. É, porque para começar que ele chega num lugar que ele acha que todo mundo é inferior. Né? Então alguns assumem a condição de achar que como todo mundo é inferior, então ele tem que virar o ditador. Só alguém como eu pode exercer poder e controlar esse gado. Né? E tem o outro que quer simplesmente ter poder. Ele não quer nem o controlar, ele quer simplesmente falar, não, isso aqui é, eu não quero responsabilidade com ninguém, eu só quero viver na boa, mas é todo mundo meio bicho para mim mesmo, então eu faço o que eu quiser com eles. São os perfis mais comuns. Tá? Só para a gente ter essa noção. Né? Eles são os perfis, tem outros tipos, eu estou reduzindo a coisa. Isso a gente vai falar ao longo das palestras também. Eu já estou entrando no tema alienígena em si. Em si, hoje, é vida alienígena no planeta Terra. Eu comecei pelo planeta Terra. Né? A vida alienígena e a parte de sobre quem vem para cá, e depois vamos juntar as nossas histórias na terceira palestra. É, mas essa primeira eu quero dar o nosso ponto de vista. Quem somos nós em relação à vida alienígena? Porque essas experiências fora do corpo, tem outra coisa. A regra da relatividade não vale para o espírito. Você consegue aparecer de um lugar para o outro. Você consegue se deslocar. Você não está no espaço convencional. Você está se deslocando no mundo espiritual. Você consegue sair de um lugar e aparecer no outro. Então eu consegui ver muitos lugares, muitos planetas com vida. E tem. Para mim, é verdade. Para vocês é só mais um cara contando uma história. Mas para quem quiser sair do corpo, dá. Você vai sair e vai ver. Agora, não é todo espírito que tem aparência diferente que é um ET. Está cheio de espírito que aparece com outra forma para impressionar as pessoas. Muito comum. Mas em alguns casos, você aprende a reconhecer as auras. E depois o porquê disso eu vou explicar na próxima palestra. Mas
tem aura.
Oi? Não, aura. Vamos entender o seguinte. Aura é um componente do espírito. Tudo, todo mundo, todo ser espiritual, todo mundo tem aura. A aura é um componente do espírito. O que a gente chama de forma espiritual, que é aquilo que parece o corpo, a gente chama de psicossoma, é a parte que interpenetra a matéria. A aura é a parte do espírito que não interpenetra a matéria. A parte que interpenetra a matéria é o potencial de realização imediato do espírito. Aura é como se fosse a memória, a parte de potencial que não está sendo executada. É o potencial a realizar. E a parte da aura que a gente fala que é a aura irradiada, que é a luz da aura, é o potencial realizado do espírito. É aquilo que você já tem sabedoria. Então a gente tem um conjunto. Você tem o potencial em ação, que é o componente do corpo espiritual. Você tem o potencial de memória por acontecer, que é a aura. É o devir espiritual da gente, é o que está por vir. E aquilo, e a luz que emana da aura é o que a gente chama, né, é aquilo que a gente já executou e está em andamento. Quando é um movimento de equilíbrio, quando é uma sabedoria, a gente emana o que a gente parece ser uma luz mais ordenada. E quando a coisa tem muita confusão emocional, é uma luz agressiva, desordenada. E as pessoas interpretam como cores. A gente chama o ordenado, as pessoas falam que é mais perto do branco, e desordenado é mais perto das cores escuras e intensas. Na verdade, são tendências emocionais que a gente traduz como cores. Qual cor é o quê? Depende da cultura que vai interpretar. Entender por ordem e desordem. E você aprendendo... É o seguinte, eu não era clarividente. Eu saía do corpo. Quando eu voltava para o corpo, eu vi espíritos andando na minha casa, eu vi espírito dentro do meu quarto. Entrava no corpo e não via mais nada. E aquilo era meio revoltante. Você chega no seu quarto, olha para o seu corpo, vê uns três espíritos na porta conversando, entra no corpo, senta na cama e não vê mais nada. Isso me deixava a pé da vida. Aí eu fui ficando cheio dessa situação e fui estudar clarividência. E então eu comecei a fazer exercícios para abrir clarividência. E eu abri minha clarividência na marra. Eu fiz exercícios até abrir clarividência. Então eu aprendi a ver espíritos. Eu não sou daqueles caras que via espírito do nada. Não. Eu tinha uma sensibilidade bem parecida com uma pedra, assim. Não via nada. Então eu sei, se eu abrir pela evidência, qualquer um abre. Tem que ser teimoso. Eu fui teimoso até abrir pela evidência. Eu aprendi, eu abri e aprendi a controlar. Demorou? Demorou. Entre abrir e controlar foi mais de um ano, foi quase um ano e meio. Mas eu aprendi. Né? E a partir daí, eu aprendi a usar. Como eu tive que aprender a abrir e eu tenho que fazer exercício para manter a clarividência aberta, se eu parar de fazer exercício até hoje, isso faz mais de 20 anos que eu comecei o processo. Se eu ficar sem fazer exercício, ela vai fechando. Eu perco o controle e ela para de funcionar. Primeiro ela começa a abrir quando eu não quero, não abre quando eu quero, depois para de funcionar. Se eu relaxar muito tempo, um abraço. Mesmo depois de tanto tempo. Essa clarividência treinada me levou então a conhecer os detalhes de como ela funciona. E eu treinei minha clarividência que nem um cão farejador. Você viu que cão farejador, você dá um negócio para ele cheirar, ele consegue separar aquele cheiro no meio de um monte de outros cheiros? A clarividência funciona mais ou menos assim. Se você aprende a buscar certas assinaturas, você encontra essas assinaturas. Então eu aprendi a controlar, na prática, como eu vejo as auras das pessoas. E isso é uma coisa curiosa, porque eu comecei a ver traços nas auras que são característicos da origem do espírito, onde aquele espírito começou a ganhar consciência. E eu descobri que tem um traço específico quando a vida é originária na Terra, que se encontra em todos os animais do planeta. Só que eu só vejo isso numa parcela ínfima das pessoas. E eu, nas minhas pesquisas extrafísicas, conversando com gente que eu considero mais sábia do que eu, fui questionar, falei, escuta-me, ou eu estou fazendo algo errado, ou 99,95% das pessoas no planeta Terra não são da Terra. Ele falou, talvez seja um pouquinho mais que veio de fora. Falei, nossa, né? Que legal, um bando de ET, né? Pouquíssima gente espiritualmente encarnada hoje na Terra é originária do planeta Terra. E isso é uma curiosidade. E a gente vai entender um pouquinho melhor depois nas outras palestras e para quem fizer o curso vai ficar bem mais claro isso. Mas algo aconteceu na nossa linha evolutiva, na nossa fisiologia, no nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso, que nos tornou mais compatíveis com espíritos vindo de outros planetas do que com espíritos evoluindo no próprio planeta. O que é uma grande curiosidade de evolução espiritual. Porque, segundo a natureza, é muito mais normal que os espíritos e o ambiente vão indo juntos. Faz sentido para vocês? Eu tenho um ritmo de evolução fisiológica e tenho um ritmo dos espíritos que acompanham, tem que ser par, como todos os animais na Terra, quase todos. Tem um punhado de animais que também são esquisitinhos que nem a gente, mas a grande maioria dos animais e plantas estão no ritmo do planeta. Mas os humanos são a maior disparidade nesse sentido. Por quê? Para esses espíritos que somos nós estarmos aqui, quer dizer que, de alguma maneira, os nossos corpos, embora feitos da matéria da Terra, têm alguma coisa, alguma modificação no seu sistema genético que possibilitou uma transformação neurológica em algum momento para ficar compatível conosco, para podermos ser atraídos para reencarnar aqui. Esquisito isso. Muito estranho falar isso. Essas caras é porque vocês descobriram que são ETs? Ou essas caras... É porque... Não dá para virar terráqueo agora. Não. Não. Você vai pedir planetania, né? Já tem. Já está reencarnando aqui. Você já tem planetania terráquea. Sinto muito. Gente, seja... porque conquistou uma promoção para o planeta Terra, seja porque foi degredado para a Terra. E no caso de degredo, já respondo o que eu sempre falo, eu já até falo antes, não veio todo mundo de capela, não. Mas, se tinha algum planeta lá, né, no tal do sistema da estrela de capela, que teve um degredo, pode ter tido, pode ter vindo para cá, mas tem gente vindo de muitos lugares. A questão é, tem uma assinatura específica dos espíritos que começaram a ter senciência na Terra. Você percebe isso na aura. É uma assinatura que não tem em ninguém nessa sala.
Você consegue escrever o que você
vê? Não, dá para você me descrever, por exemplo, assim...
Ninguém aqui é originário do planeta Terra.
Não, aqui não. O pior, literalmente invasores de corpos. É, o que é pior, tema de filme. Gente, é meio doido falar isso? É. Você não precisa acreditar em mim. A minha proposta sempre foi, cara, isso é uma sugestão. Sai do corpo, vai pesquisar. Qualquer um consegue aprender a sair do corpo, não é nenhum dom especial, qualquer um consegue ficar consciente, qualquer um consegue abrir a clarividência. O que eu estou passando é um pacote de informação que eu não tenho como provar para vocês. São propostas, são sugestões. Então, eu estou falando, isso daqui são coisas que eu acredito nos meus sentidos, acredito nas minhas lembranças. Eu fiz testes comigo mesmo para ver até que ponto eu podia estar imaginando, até que ponto isso podia ser informação. E eu fiquei convencido o suficiente para compartilhar essas informações. Eu vou ser bem sincero, que eu sou um cara muito desconfiado. Então, eu, o tempo todo, estou preparado para qualquer momento, por exemplo, acordar na minha cama e achar que eu estava sonhando, estava dando uma palestra. Eu estou preparado para isso. A gente não sabe muito a respeito do mundo à nossa volta. A gente não sabe mesmo, a gente só sabe o nosso ponto de vista. A gente... Para vocês, para cada um de vocês, os outros são representações. Nós não conhecemos as coisas como elas são. A gente conhece o que as coisas nos transmitem, a informação que nós recebemos. E nós construímos na nossa mente uma representação do mundo. Eu posso até dizer, ah, não, mas eu não gosto da representação, eu acredito que o que a gente sente já é a realidade. Tá, tudo bem. E aquilo que você não está sentindo não existe? Então, se você não sente a bactéria que estava na cadeira que você sentou e que pegou, entrou na sua pele agora, ela não existe. Ela só vai passar a existir quando você ficar doente. Ou se você não ficar doente, você vai até dizer, essa bactéria nunca existiu. Entendeu? A gente tem uma representação daquilo que a gente consegue perceber no mundo e constrói o mundo interno. O que você vê no o outro, à sua volta, você não está vendo a pessoa, você está vendo uma representação da aparência dela para você. Só isso, como ela aparece para você. Então, o que é realmente verdade é muito relativo, não é. Não é absoluto. Porque depende da sua construção a partir da sua percepção. Da mesma maneira que eu falei da linguagem, nossa construção de verdades é assim. Ninguém tem acesso aos absolutos se é que eles existem. Nós temos acesso às aparências dentro de nós, como elas aparecem para nós, só. Essa proposta que eu estou fazendo... É uma proposta a mais. Que eu levo a sério. Vocês não precisam levar a sério. Vocês podem pesquisar para ver se ela merece atenção.
Cabral.
Oi.
Curiosidade. Na sua pesquisa pessoal, você chegou a algum ponto de origem básico seu?
Origem? Origem? Não.
Origem tem várias. Mas lugares mais afinizados, lugares menos afinizados... potenciais de desenvolvimento humano que hoje a gente tem, que tenha sido influências, essas misturas.
Não, eu tenho... de... Isso é uma coisa interessante que você perguntou. Vamos lá. Passado. Todo mundo aqui já ouviu falar em terapia de regressão. O que eu descobri nas minhas pesquisas é que é dificílimo terapia de regressão te passar informação. Pode te passar modelos emocionais, mas informação é muito, muito difícil, quase impossível. Só não digo que é impossível porque acredito que nada é impossível. É mais ou menos provável. Mas é tão improvável, que eu acho que se aconteceu algumas vezes na Terra de alguém ter informação realmente válida, foram assim, numa porcentagem muito pequena. Acho que tem menos evidências desse tipo de lembrança com precisão do que gente originária da Terra no planeta hoje. Então, é pouco. Eu estou brincando com isso, é porque nós... Tem um curso que chama Karma e Reencarnação. Nesse curso eu explico isso em detalhes. Em síntese, nós não conseguimos, em geral, enquanto estamos no corpo, desvincular a memória da nossa vida atual com as interpretações do que ficou na nossa aura das vidas passadas. Por isso, quando a pessoa faz regressão, ela encontra as mesmas pessoas de uma vida na outra. Na verdade, não são as mesmas pessoas, são os modelos de comportamento, são os chamados arquétipos. Se você numa vida tem certas carências que não foram resolvidas, você nasce na próxima com o mesmo potencial áurico, logo, mesmas carências na vida seguinte, e você vai tender a gerar probabilidades de atrair pessoas semelhantes para preencher as mesmas carências. Se você fizer uma regressão e lembrar de fatos de outra vida, você vai fazer uma interpretação das lembranças emocionais e vai encaixar os mesmos arquétipos com a mesma pessoa. E são pessoas distintas. Ao longo de uma mesma vida, as pessoas trocam de pessoa que está por perto e repete o arquétipo. Por exemplo, pessoa que se casa várias vezes. Quantas vezes quem está de fora olha, nossa, mas fulano é igualzinho o outro, fulano é igualzinho a outra. Está repetindo arquétipo, só está trocando o ator. Hã? Troca a casca, mas o arquétipo é o mesmo. De uma vida para outra a gente faz isso também.
Então, mas ainda tem umas coisas disso aí que eu questiono um pouco. Eu aceito o seu, mas eu aceito também que se eu sei manipular determinadas energias, se eu vim num grupo, vamos dizer, que eu estou afinizado antes de estar num corpo, eu consigo manipular para estar encarnando em determinada situação e com determinados fatores.
Não tem a ver com técnica. Tem a ver com sabedoria. Se você não tem a sabedoria, entenda.
Não acontece.
A reencarnação é mecânica.
Sim.
Quem tem controle para controlar a reencarnação é quem já saiu da reencarnação. Dá para entender isso?
Dá.
Se você reencarna, é porque você ainda não tem controle do processo. Se você não tem controle do processo, você consegue até filtrar probabilidades. Mas você não consegue definir nada.
Mas eu não posso ter perdido esse controle, essa sabedoria?
Não, você não perde sabedoria. Não, você não perde sabedoria. Tá? Você tem conquistas de sabedoria e elas são suas.
Tá.
O que você tem é a evidência dos seus desequilíbrios.
Tá.
Tá? E se eles têm primazia na hora de uma reencarnação...
Aí dançou.
É isso que tem. Quando você vai reencarnar, você é atraído pelo lado que você tem que resolver. Então não tem técnica que resolva isso. Porque você tem uma programação geral, que você consegue entrar num projeto. Então você tem uma tendência a uma certa direção. E aí tem caras que participam disso como experimentadores. E eles te dão linhas gerais. Você não vai para onde você quer, nem onde eles querem. Eles dão linhas gerais. Mas é o seguinte, na hora que você vai reencarnar, você tem atração para certos pontos. E... não dá para criar uma atração onde não tenha. O que dá é para evitar que você conecte em muitas dessas atrações.
Uhum.
Então, se você tem... olha, eu tenho atração para 10, para 20 condições de reencarnação. O que os caras mais sábios conseguem fazer é impedir os que eles não querem que você experimente. E aí você vira cobaia desse experimento, tem que submeter a isso. Dá para entender?
Dá. Porque acho até que dependendo o que iria, seria até menos idiota do que já ser atraída para aquela outra situação. É óbvio.
Então, os caras estão fazendo experiências. Porque, mecanicamente, você tende a cair num certo padrão. Então, esses caras, eles querem fazer o quê? Querem ver o que quebra o padrão. Para aprender algo para eles, não é para você.
Sim.
Tá? E aí você está lá só, realmente, você é o porquinho da Índia. Né? Tá lá para fazer experimento. Você se submeteu e vai lá. E aí, qual que é? Fala, olha, eu tenho esse... isso se repete. Eu vou tender a ser atraído para outra família que incentiva essa repetição. Uhum. Se der para bloquear isso, né, vai ser bom. Aí você submete a um experimento, faz uma... esse tipo, ó, vamos lá. Nem sempre dá certo.
Claro.
Porque tem técnica para impedir? Tem técnica de bloqueio. Depende da pessoa. Mas não é técnica sua. Não é o indivíduo que escolhe. Isso é muito engraçado. E são oportunidades que se encadeiam. A gente tem uma... Tem umas coisas que são curiosas. Tem umas expectativas sobre espiritualidade que os ensinamentos que a gente tem geram. Cada um tem as suas expectativas. Ao longo da vida, o que eu mais consegui foi descobrir que as minhas expectativas estavam erradas. Praticamente todas as certezas que eu tinha, que eu recebi de fora, que eu li, que me ensinaram, as certezas foram quebradas. Então hoje eu tenho muito pé atrás com certezas. Tem coisas que não funcionam. Por exemplo, uma pessoa ela pode querer algo e ao reencarnar isso acabar acontecendo, pode, mas é muito improvável, não é impossível. Mas é muito improvável, mas é uma improbabilidade enorme. Porque raramente você quer o que você precisa.
Sim, é verdade.
E a reencarnação, ela ocorre num nível mecânico em que a necessidade é a primazia, a necessidade vem primeiro. É o a priori da atração. Não dá para quebrar muito isso. Isso é para o curso de karma e reencarnação. Mas isso serve como base do... A gente veio vir parar aqui. Então, como que esse monte de espíritos que somos nós, 99,95% dos habitantes do planeta Terra, desses quase 7 bilhões que estão aqui hoje, vieram parar aqui? Porque, karmicamente, nós somos compatíveis com esse planeta. Tem gente vindo para cá o tempo todo. O tempo todo. Tem gente indo embora o tempo todo. Tem movimentos massivos de chegada e de saída? Tem. Nós estamos num desses movimentos massivos. Então, a pessoa fala, está tendo muito degredo? Tá. Está tendo muita chegada de gente fora? Tá. Mas a grande maioria do planeta Terra está aqui há muito tempo. Você tem uma pequena parcela, ainda muito pequena, de gente que chegou nos últimos 300, 400 anos. A grande maioria está aqui há milhares de anos. Há mais de 5, 6 mil anos. A grande maioria.
E a porta
tem gente que está muito mais tempo. Então, não tem uma porta. Não tem uma data, não tem prazo, não tem porta. É simplesmente aprendizagem. Tem coisas que não dá para explicar assim no vazio. Mas dependendo do seu karma, nem o tempo é um restritivo das experiências que você tem. Então não é porque se as previsões que os mais, que eu falo do Bocão, ele sempre fala do fim do mundo, ele vive falando do dezembro de 2012, né? Se as teorias que ele tanto cita estão corretas e o mundo acabar.
Eu não falo que
o
mundo vai acabar.
Você ofendeu. Eu zoei o Bocão agora. Não, você só tem medo que isso aconteça. Tá. Então, mas isso é engraçado, porque eu não sei muito bem como funciona a coisa, mas se fosse simplesmente um final cataclísmico, que eu não acredito que seja, porque não tem nenhuma sinalização disso no mundo espiritual, a gente tem sinalização de mudança em andamento, e acho que tem muito espírito sábio planejando as coisas para daqui a 800 anos, eles não estariam planejando se soubessem que coisa ia detonar ano que vem. Né? Sou bem tranquilo com isso. Não sei o que pode acontecer, estou tranquilo. Mas o curioso é, nada te vincula a esse momento histórico para você reencarnar. Sua próxima encarnação pode ser no começo do milênio passado. A gente não sabe. Estranho falar isso, né? Mas para a consciência, tem ancoragem temporal? Não, para o espírito tem, mas para a consciência não. E daí? O que isso pode significar? Um monte de coisas. Outra coisa que fala no curso de física espiritual. Não nos cabe discutir isso agora. Mas só para a gente ter essa noção de que as coisas são meio complementares, né? Então, vamos lá. Então não tem porta de saída. Tem o seu momento. Né? Quando você, na hora que você estiver mais compatível com qualquer lugar, você vai para aquele lugar. E é isso que eu tento ensinar no curso de karma e reencarnação em detalhes. Então a gente veio parar aqui. na Terra. Significa que a gente era uma gangue de malfeitores galácticos, né? Não. Todo mundo aqui foi... Nossa. Eu ia bater menos forte. Eu falei, não era todo mundo soldado do Darth Vader aqui, nada disso, né? Aí o cara veio um brasinha do espaço. Cruel, né? Nós viemos de lugares distintos, de origens diferentes, em momentos diferentes, e estamos no planeta hoje. Tem pessoas, grupos com quem você tem mais afinidade, isso quer dizer que é uma repetição? Quer dizer que... Não, quer dizer que você tem uma tendência a certos comportamentos kármicos e até se interessar por ufologia, se interessar por isso, quer dizer que você tem uma semente em você que tende a germinar e a brotar. É uma busca pessoal, é um processo seu de escolha que resultou em oportunidade de se pesquisar isso, se interessar por isso. É um momento seu se manifestando. Quando a gente fala, então, de vida extraterrestre, a gente não está falando só de quem vem numa nave ou quem abre um portal, a gente está falando de quem transmigra para cá. E nós, basicamente, somos nós. Então, nós somos cúmplices do que aconteceu aqui. Nós somos aqueles que em algum momento vieram com uma carga áurica, com informações de outras sociedades e preenchemos o campo de memória espiritual do planeta, muito bem interpretado pelo cientista Rupert Sheldrake, que, como campo morfogenético, que o Marcos também fala, dá até palestra sobre isso às vezes, né? Curso, que é uma memória compartilhada num nível espiritual do planeta que afeta as capacidades neurológicas dos seres. À medida que nós, como espíritos, viemos para cá, nos adaptando aos corpos, nós facilitamos que as próximas gerações de corpos fossem sempre diferentes. E nós estamos, com essas transmigrações, provocando mutações na fisiologia. Então, agora as pessoas estão sempre falando desse fenômeno das crianças índigo, crianças cristal. Isso é um movimento que vem acontecendo. Isso é um movimento que vem numa sucessão de transformações. Vocês acham que, por exemplo, na época de Moser, ele foi considerado o quê? Uma anomalia. Uma anomalia. Se alguém falou que ele era ET, ninguém deixou por escrito, né? Mas ele era uma anomalia. Hoje, iam falar que era uma criança cristal, uma criança índigo, e iam rotular desse jeito. Os mais sensíveis, aqueles que estão na ponta da percepção, sempre recebem algum tipo de título quando são notados. Muitas vezes são os esquisitos, né? Porque eles não se adaptam. Se tem uma sensibilidade diferente, tem uma criação de referencial diferente. Ah, esse menino deve ser ET. Não, todo mundo é. A questão é há quanto tempo. Tá? De repente está uma das primeiras na Terra, está esquisito ainda. Ainda não aprendeu muito bem o sistema. Pode ser isso que a gente está encarando agora? Está tendo uma leva forte de transmigração? Tá. Só que não é de 20, 30 anos. Ficou mais forte nas últimas décadas, mas ela começou na mesma época da transformação social na Europa. Sabe, quando apareceu o Da Vinci, quando apareceu aquele pessoal, já era gente que estava chegando há pouco tempo aqui.
O pessoal já chegou causando.
Né? Chegou causando. Então, é só para a gente ter essa noção de transformação. O que é, então, a presença de vida alienígena no nosso planeta? É a nossa presença aqui no primeiro momento. Os terráqueos, que vieram de fora. E é engraçado, porque se eu tivesse que... Como ele falou, dá para descrever a diferença... Se eu tivesse que traduzir, ninguém aqui tivesse uma cor que cheirasse terra. Dá para entender isso? Porque a interpretação dessa clarividência é uma coisa transcinestésica. Não dá para fazer... não tem um sentido que me diga isso. É um conjunto. Você olha, você não identifica visualmente... não identifica por odor, nem por, não, é uma coisa que você simplesmente sente. Falta nessa pessoa experiência em outro planeta. Não tem nada na aura dessa pessoa que a ligue a outro planeta, só a Terra. Falta o componente de já ter reencarnado com outro tipo de energia telúrica. Só conhece a Kundalini terrestre. Aquela aura nunca assinou encarnação em outro lugar. E pouquíssima gente passou por isso. Você olha assim e fala, pouquíssima gente só reencarnou, começou a viver na Terra. São espíritos que tiveram a primeira oportunidade de ser ciente aqui.
E são bem diferentes?
A tendência é serem pessoas... É que isso é muito restritivo. Eu já vi exceções. Mas a tendência é serem pessoas mais simples. Mentalmente mais simples. É engraçado isso. Mas essas tendem, são pessoas que tendem a estar mais... a ter dificuldade de se adaptar a um monte de coisas da sociedade. É curioso falar isso. Não quer dizer que é todo matuto. Não, não é nada disso. Não é questão de ser matuto. É uma questão de pessoa que não se adapta a algumas coisas. Porque falta... falta alguma coisa na aura para que o mundo dos ETs, que são a maioria, faça sentido.
Mas, por outro lado, também ela está mais em harmonia com a Terra, não?
Não necessariamente. Depende do ponto de emoção. Ou a pessoa está mais... sensível à Terra, mas não harmônica com a Terra. Dá para entender isso? Ela é mais sensível às coisas da natureza. Mas não quer dizer que isso gere harmonia. Para a pessoa pode gerar sofrimento, desequilíbrio. Ter mais sensibilidade não quer dizer ter equilíbrio. Tá? Uma pessoa mais sensível, ela pode ficar mais deprimida que as outras.
O que você falou, que existe uma natural... É natural que os movimentos sejam sincronizados do ambiente com as pessoas.
Com os espíritos que ali se manifestam.
De não ser. Existe como o espírito influenciar no encaminhamento do local?
Então, os espíritos vêm influenciando ao longo da história. Mas o começo dessa coisa...
Que haja uma igualdade, ou...
Não, isso nunca vai acontecer. Porque a gente já tem assinatura de outros lugares. A tendência é a gente mudar o planeta, e não o planeta mudar. O planeta oferece a oportunidade para a gente mudar.
Então, mas a gente poderia mudar tanto, né, que igualássemos, mas não, porque não existe uma assinatura igual.
Exato. Não está vindo todo mundo do mesmo lugar. É. Se todo mundo viesse do mesmo lugar, até podia existir essa possibilidade de algum tipo de planeta. Não sei se a Terra seria isso. A Terra tem consciência própria. Isso é uma coisa estranha de falar. Mas os corpos de grande massa também têm consciência. Então, eles têm, num certo nível, algo que a gente tende a entender como vontade. Tem autoconsciência. Então,
um alto fluxo?
Também, mas no sentido de autopercepção, construção temporal e escolha. A Terra está fazendo escolhas. O fato de ter uma biosfera capaz de sustentar a vida no planeta faz parte do experimento kármico da Terra. E ela fez uma escolha ao longo do caminho de perseverança, de permissividade. Ela faz escolhas. E a gente literalmente está aqui porque a Terra escolheu que isso fosse possível.
Assim como ela faz escolha de destruir também.
Em alguns momentos ela reage.
Sim, certo.
Ela reage. Ela tem sintomas como a gente. Tem sintomas fisiológicos, ela tem sintomas que ela precisa reagir para sobreviver. Em alguns momentos ela reage.
É porque é muito claro para todos, assim, o movimento. Ninguém fica em dúvida.
Então, às vezes a Terra só reage. É como você sente um inseto te picando, você dá um tapa. A Terra, às vezes, dá uma mexidinha. É. E, nesse caso, nós somos... os pernilongos, os insetos que estão incomodando, né? De vez em quando a gente fica, né, termina desencarnando amassado.
Tá, não sei se eu vou viajar na maionese, mas veja só. Aí nós estávamos em algum outro campo e por algum dia viemos para cá.
Uhum.
Quem veio pra cá a primeira vez estava onde, pelo amor de Deus?
Não, então, isso a gente vai conversar.
Não sei, eu não tenho.
Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas isso é o assunto do curso. Tá? Porque, justamente, o nosso herança extraterrestre é uma visão histórica. Isso é assunto para o curso. Aqui eu vou dar uma pincelada por cima. Mas a transformação começou na Terra, no passado, a partir de seres que começaram a vir aqui. A gente tem evidências de gente que esteve aqui há muito tempo, gente, visitando a Terra. Se a gente levar em consideração só a teoria do campo morfogenético, de que a memória de um ser consciente fica impregnada no ambiente quando ele tem uma certa experiência, a gente já tem uma semente de mutação para a vida que mudou só por alguém visitar. A gente tem algumas evidências assim, impressionantes. A gente tem lá pegadas de botas com salto gravado em lava vulcânica, que ainda estava quente, ainda estava mole. Alguém pisou e deixou isso lá, depois veio outra camada de lava e solidificou por cima e protegeu as pegadas. Você fazendo a contagem por camada, um tipo de datação que o pessoal faz, com o material orgânico que está em volta, torrado, você consegue concluir que aquilo tem mais de 250 milhões de anos. Quem é que poderia usar botas na superfície da Terra, muito antes do ser humano existir, muito antes da maior parte dos animais que tem hoje existirem? Alguém que veio de fora e estava ali. Ah, mas isso aí pode estar errado, essas datações não são precisas, camada de lava a gente não sabe muito bem como é que funciona. Tá, tem um desses pares de pegada, um cara esmagou, debaixo do salto da bota, um trilobita. O que é um trilobita? Ele é um tipo de um inseto pré-histórico. Ele é uma espécie de cruzamento de um crustáceo, uma espécie de barata com casca de lagosta. E o cara, sei lá, vai ver que ele não gostou, pisou no bicho, né? Ou pisou sem distrair. Sei que ele amassou o bicho embaixo da bota. E o bicho ficou amassado ali. Esse bicho está extinto entre 280 e 320 milhões de anos. Ou seja, no mínimo, tem 280 milhões de anos. Milhões. Eras atrás. Um cara de bota pisou e amassou o trilobita. Aliás, eu tenho um geodo de trilobita que eu ganhei de uma pessoa. É um fóssil. Tem lugar que vende isso, né? É ilegal, mas tem gente que vende. E o cara comprou e me deu. Né? Eu tenho uma peça de museu ilegal em casa. Me foi presenteada por um cara que trouxe do México. Né? Os caras abrem aqueles geodos, às vezes eles abrem para ver o que tem dentro. Geodo não é igual a pedrinha comum de lasca, né? É um acúmulo fóssil em torno de um objeto. E aí ele tinha, o cara abriu e tem um geodo dentro. Ele me deu até, você abre perfeitinho. Tem o fóssil ali que ficou na impressão positiva dentro do geodo. E tem uns 300 milhões de anos. Gente, ele é um bicho desse tamanho. Ele parece um... A forma dele é meio triangular, parece uma barata curtinha, só que com uma carapaça bem cascuda, em camadas. Parece uma costa de lagosta mesmo. E tinha um desse amassado embaixo de uma bota de um cara. Quem é que estava de bota ali? Então, tem outras coisas assim. Você tem pintura rupestre, datada de 10 a 12 mil anos atrás. Um cara pintou uma nave decolando. Ele viu uma coisa que parece um disco voador, um cara embaixo com um capacete de anteninha. Pensaram que era um truque. Dataram a tinta, fizeram o teste de idade da pedra, está tudo entre 10 e 12 mil anos. Como é que fica? O que, que aquele nativo, o que, que aquele aborígene que estava naquela caverna viu?
Naquela época não tinha balão com LED.
Não tinha balão com LED. Na verdade, naquela época...
O Tietra não pode dizer que foi truque.
Então, pois é, não foi truque.
Então foi outro tipo de Photoshop.
Gente, sim, é uma coisa meio fantástica. E assim, tem um monte de evidências. Algumas são só indícios, outras são evidências. Se a gente tem essas provas, por que que a ciência não admite? Porque você tem um negócio assim, fala, não, você tem que ter repetição, tem que ter consistência, mas você tem que ter a disponibilidade da crença. Disponibilidade e aceitação daquilo. O exemplo que eu dou é simples. Eu vou pegar um dado, vou jogar um dado normal, um dado de 6 lados. E ele vai dar 3. Eu pego o dado de novo, mostro para vocês, jogo, ele dá 3. Eu pego o dado, jogo, ele dá 3. Falo para qualquer pessoa jogar, ele dá outro número. Quando eu jogo, ele dá 3. E é o mesmo dado. Não importa se eu jogo com a mão, jogo com um copinho, ele dá 3. Depois de jogar ele umas 5 vezes, e outra pessoa jogarem várias vezes e dá outro número, quando eu jogo dá 3, eu pergunto quem quer apostar que quando eu jogar de novo vai dar 3. Né? Aí vamos fazer, quem que está afim de apostar um mês de salário? Provavelmente uns dois ficaram com coceira de apostar, mas ninguém vai apostar um mês de salário. Se der 3, você apostar, você ganha um mês a mais de salário. Se você perder, se der outro número quando eu jogar, você vai pagar para mim um mês de salário. Quem é que aposta? E se eu jogar mais 10 vezes, você já viu 15 vezes dá 3?
Aí eu apostaria.
Ela já apostaria.
Apostaria 15 vezes.
Tem gente que não. Tem gente que eu vou jogar 50 vezes, 100 vezes e não vai apostar. Tem gente que na 15ª vez já vai apostar, ela já apostaria. Quantas repetições são necessárias para algo te convencer? Para ela, 15 vezes, olhando isso, foi suficiente. Para outro, 1000 vezes não vai bastar. Há um grau de subjetividade na crença na repetição. Dá para entender isso? Você até espera, mas você não acredita 100%, você não tem certeza. Em que ponto aquilo vira certeza? Quando uma coisa não explicável se repete. Porque hoje, na ciência, a gente tem um monte de coisas não explicáveis que se repetem. Por exemplo, a ciência não sabe explicar o porquê da gravidade funcionar. Só usa a gravidade. A ciência não sabe nem como exatamente o que é energia. A gente sabe usar a energia. Quantas repetições são necessárias para você acreditar que algo funciona? Que algo que se repete? Tá aí. Isso é uma coisa interessante. Então, mas isso é muito interessante. O que é o controle? Entendeu? A gente tem um monte de experiências na ciência em que o controle é muito limitado. Quando você tem um colisor de hadrons, por exemplo, você tem qual controle ali? Você tem um controle mínimo do que está acontecendo lá dentro. Você tem um controle de campo, você tem aceleração de quantidade de partículas. Você não sabe quando eles vão bater. Você tem que fazer um monte de vezes para bater algumas. Meu, é muito menos preciso do que eu pegar um copinho, escolher um lugar onde eu vou largar o dado, escolher o ângulo, a velocidade que eu viro o copinho, eu posso fazer tudo isso com controle. E continua dando o número que eu queria, continua dando 3. E aí? Eu estou cumprindo até mais controle sobre o meu experimento do que um experimento super válido, que é no colisor de hadrons. Eu estou colocando isso só para a gente ter essa noção do que é o controle do experimento. Eu estabeleço um conjunto de variáveis. É o mesmo, sabe? Eu estou fazendo experimento com o mesmo dado, com o mesmo copinho, no mesmo lugar. Vários experimentadores seguindo a mesma metodologia. É um experimento científico. E ninguém sabe explicar por quê. Que quando eu jogo, dá 3. Só que já ficou, para alguém, para ela, ficou comprovado na 15ª repetição que quando eu jogo, dá 3. Os outros vão olhar com desconfiança. Alguém vai se convencer quando eu jogar 50 vezes, na 50ª vez. Outro vai na 100ª. Tem outro que na 1000ª não vai se convencer ainda.
E tem outro ainda que não vai ser no dado, você vai ter que mover o objeto com a mente para acreditar, né?
Mas é engraçado, porque essa construção de ciência é relativa à impressão emocional que ela tem na pessoa. E é isso que eu estou colocando, o lado emocional do cientista tem a ver com a validação. Por exemplo, a gente precisou, para saber os efeitos da bomba atômica, mais do que Hiroshima e Nagasaki? Não. Só uma delas já bastaria. Os caras fizeram duas, né? Não precisa mais. A gente sabe o efeito da bomba atômica. Por quê? Teve um impacto emocional muito grande. Então, em termos de ciência, a crença no resultado, o nosso conhecimento construído a partir da experiência, se deu com poucas evidências. tem um fator emocional na construção da certeza. E é isso que eu estou tentando colocar para a gente. Então, qualquer certeza que a gente construa tem um fator emocional agregado, mesmo seja uma certeza científica. Tá? Deu para entender a jogada que eu estou fazendo? Estou tentando humanizar a nossa construção de ciência, tirar ela do altar da certeza absoluta e colocar no campo das dúvidas. Porque a gente precisa duvidar um pouquinho. Dúvida é saudável. Às vezes eu pareço apologista da dúvida, mas é que a dúvida é saudável. Quando a gente abre mão das dúvidas e troca por certezas, a gente fecha a porta para as possibilidades não conhecidas. Se eu tenho certezas de algo sobre o alienígena, sobre o ET, eu sou incapaz de conhecer algo nele que esteja fora da minha expectativa. Certeza é a fonte da expectativa. Você baseia nas certezas anteriores a projeção do que você quer ter certeza depois e constrói a expectativa. Isso
e toda expectativa gera frustração.
Em algum nível, sim. Ou ilusão. Você pode se iludir que a sua expectativa foi preenchida quando você distorce a percepção, muitas vezes fazendo uso dos paradigmas. Você se ilude. Tem uma história que parece ficção, mas é real, de que os índios, quando pela primeira vez viram um barco vindo do mar, eles não entendiam de onde estavam vindo as canoas. Eles não sabiam que tinha navio, eles viam só as canoas chegando com os colonizadores, os conquistadores. Eles não conseguiam enxergar. Gente, eles não conseguiam enxergar o navio. Para eles, eram ilhas que estavam ali. Eles não tinham o conceito de um barco tão grande. Então, eles viam que tinha aparecido ilhas, esses caras tinham vindo das ilhas. Olha só que coisa louca. Essa foi a descrição, quando estabeleceram linguagem, que alguns dos nativos fizeram, que perguntando foi, mas vocês vieram de uma ilha que não estava lá antes. Para eles eram ilhas. Outros diziam que não tinha nada, que os barcos apareciam. Teve um pajé que falou, os barcos apareciam por mágica. Que parecia a obra do tal Deus, porque vocês apareciam no meio do mar. As canoas. A gente sabe que vocês vieram dos deuses, porque foram os nossos deuses que fizeram as canoas de vocês aparecerem. Olha só. Por causa do paradigma, eles não podiam aceitar a ideia de navios ancorados ali. Olha que coisa louca. E aí tem um que falou que fizeram a mesma pergunta para ele anos depois, ele passou a ver os navios. De tanto olhar, de eles explicarem, eles começaram a ver os navios. Os jesuítas começaram a explicar, eu lembro até que eu estava lendo sobre isso, né? E ele conta como ele foi que ele ensinou, ele achou muito esquisito aquilo. E eles achavam, inclusive, que os índios não eram humanos, que não tinham alma, porque não conseguiam entender aquilo que era feito pelos seres que tinham alma. E eles só admitiram que eles tinham alma depois que eles ouviram um grupo de índios cantando música sacra. E aí levaram um grupo para cantar diante do Papa, para o Papa ver se ele achava que tinha alma ou não. Ele falou que eles têm chance de ter alma, que quando eles são batizados a alma vem. O Espírito Santo estava dando alma. Que aquelas crianças cantavam assim, porque elas tinham sido todas batizadas. Sério? Tiveram que batizar as crianças para poder ver o Papa. E aí ele disse que elas estavam cantando porque elas tinham alma. Olha, só para a gente ter essa noção. Isso aí aconteceu, é fato. Tá? E aí? Olha só que coisa louca. Associaram o fato de não ver barco com os caras não ter alma.
E o bandeirante que tacou a bebida e colocou fogo e achou que ele era o deus do fogo.
Isso é outra. Tem várias. Se você pegar a história dos conquistadores aqui na América Latina, no Brasil e nos outros países da América, vocês vão encontrar um monte de sacanagem. Os caras estavam tentando conquistar, dominar. E é isso que a gente espera que os ETs façam quando vierem para cá. Se vierem para cá um dia. Entendeu? Se são eles aparecendo aí hoje, por que não invadiram ainda? Então não é ET, isso daí é outra coisa. Porque o dia que vierem, acabou. Alguém assistiu a série que não sei se está passando no Brasil, está passando lá fora uma série nova do Spielberg chamada Falling Skies. Está passando no Brasil? Na TNT?
Tem dois canais.
Com que nome está passando aqui?
Falling
Skies mesmo? Cara, é absurdo, né? Já botaram os caras dominando tudo, né? Já começa a série com tudo dominado.
Esse primeiro filme que ele fez, foi talvez o mais neutro possível, né? Foi contato imediato, só que eles não sabiam o que esperar. Né?
Sim.
Foi o mais neutro de todo, né?
Sim.
Construir toda a, o arquétipo de como é que seria, né?
Aquele foi, na minha opinião, Contatos é um modelo muito interessante, porque tem os militares com medo, só que ele colocou mais poder para os cientistas do que os cientistas realmente têm. Os militares foram todos com medo no Contatos Imediatos, só que eles não sabiam o que esperar. Foi totalmente aberto. Aí começaram a deduzir as coisas. Mas é um filme bastante idealista.
Né? Ele mudou totalmente.
Oi?
Ele mudou totalmente.
Hoje ele está totalmente bélico. Din, 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 din.
Nada de vida fora,
ele
só existe aqui.
Ah, é?
A entrevista dele, ele é completamente cético em relação a isso. Tudo é ficção.
Que interessante. Isso eu não sabia.
Tem também uma série lá que chama V.
A V?
É.
Sim, eu vi a original e vi essa, um pedaço dessa última.
É, parou na segunda temporada, dá até ódio. Na verdade, os caras cortaram de repente.
Eu vi a primeira clássica, né? Os répteis engolindo ratinho. Né? Eu vi a primeira clássica e vi um pedaço dessa daí agora, mas não deu oportunidade de assistir. Essa Fallen Skies eu assisti os primeiros 4 episódios só até agora, não vi mais nada. Então eu tô assistindo aos poucos. Eu baixei tudo, mas estou ouvindo aos poucos. Muito interessante, cara. Muito interessante como está isso agora. Muita violência.
Cabral, só uma pergunta.
Eu preciso finalizar, mas faça a pergunta.
Você falou lá, se os caras tivessem inventado uma explicação diferente dos navios, os caras iriam ver a explicação diferente. Isso podia durar.
Sim.
Se eles não viam, a ciência pode estar assim também.
Mas esse é meu ponto. A ciência, para mim, está empacada na percepção da realidade do mesmo jeito que os índios estavam empacados sem ver o navio no mar. Entendeu? A gente está empacado, a gente não está vendo como os fenômenos acontecem, a gente vê os fenômenos acontecerem e usa os fenômenos. A gente não consegue entender como eles funcionam. A gente não está percebendo alguma coisa. Nossos paradigmas não chegaram lá ainda. E eu acho que a gente tem um ponto de transformação. É o tal do ponto de mutação, ponto ômega, sei lá o nome que você quiser dar. Mas tem um ponto em que a gente, eu acredito que a gente vai acumular um potencial e perceber alguma coisa que a gente não percebeu ainda. E só espero que a gente não perceba antes da hora. Porque já pensou que interessante a gente começar a perceber algo que nos permita mudar ainda mais a realidade que a gente vive hoje? Eu não sei, com o nosso padrão de ética, com como nós agimos, com o nosso respeito ao próximo, com o nosso respeito à vida. É meio complicado, né? Quantas vezes você deseja mentalmente que alguém morra?
Não pode dar poder.
Estou dando um exemplo. Não, imagina você dar conhecimento que você possa transformar em poder. Imagina a gente ter um conhecimento a mais. Se a gente tiver uma percepção a mais que nos permita abrir caminho para o conhecimento, a gente transforma conhecimento em poder. É isso que nós fazemos. Então isso tem que vir junto com alguma outra coisa. Então eu acredito que a gente precisa despertar alguma coisa. Talvez tenha uma chavezinha no universo. Eu costumo dizer que é um casamento, é uma operação casada no universo. Você descobre uma certa coisa, você, como espécie, se autodestrói. Se a gente descobrir como viajar pelo espaço sem precisar ser um deslocamento linear, eu falo isso no curso de física e vou falar um pouquinho disso no curso agora de ufologia. Há uma condição, me parece, que precisa ser preenchida. Se a gente não preencher essa condição mínima de equilíbrio áurico, acredito que a gente não sobrevive a essa passagem por fora do espaço linear, que isso dependa da aura. Então, se a gente descobrir isso, a gente não vai conseguir se deslocar, mas talvez a gente consiga deslocar a matéria, o que já seria o suficiente para a gente se destruir como espécie. Se a gente descobrir como abrir um portal e mandar uma bomba para o outro lado, né? Essa é a minha preocupação, é o que a gente faz com isso, né? Mas não é para a gente ficar preocupado, não adianta. É a gente tentar se reconhecer como pessoas, como quem somos. Tá?
Assim, nessa mudança, tudo isso que está acontecendo, a gente fica preocupado com o externo, quando na verdade é para você se voltar e se preocupar
consigo próprio. Concordo plenamente. A gente tem que olhar para dentro. Quem somos nós? O que nós somos? O que nos move? Né? Concordo. Esse é o ponto. O que está em volta é o cenário. Nós somos os atores em nossas próprias vidas. As pessoas são nossos companheiros de experiência. Temos que respeitá-las e aproveitar a experiência com elas. Mas, em última instância, nós temos que ver quem que nós somos. As pessoas em volta refletem uma parte de nós de volta para nós mesmos. Nós temos que reconhecer a nós mesmos e ver o que nós queremos de nós. Mudar o que a gente acha que tem que mudar e fortalecer o que a gente acha que tem que fortalecer. Tá? São 9:30. Está bem tarde agora. Acho que a gente pode finalizar. Normalmente eu faço um exercício, um relaxamento no final. Acho que está muito tarde. Acho que é meio maldade. A não ser que vocês queiram que eu faça, se todo mundo falar que quer fazer um relaxamento, eu faço. Mas eu achava legal. Acho que a gente está legal. Não sei se a gente precisa disso. Vocês estão bem? Tudo tranquilo?
Estamos bem. Depois de saber que nós somos ETs, e eles estudar os ETs, descobrimos
que nós somos ETs. Luísa quer dar recado? Gente, antes de ir embora, a Luísa quer dar um recado.
Pessoal, a festa que vai ter aqui no dia 3 não vai ter venda de convite na porta. Então, quem quiser, adquira o convite antecipadamente, porque a gente vai ter lugar limitado, porque o cenário é um pouquinho grande. Tá? Então, assim, o Cabral não soube falar da festa, eu nem passei para ele a sinopse. Então, assim, a festa, ela trata das mazelas humanas e de como a gente se afasta de nós mesmos, né? E, assim, enquanto a curandeira vai contando histórias, ela vai preparando um remédio para um casal da plateia, tá? Então, assim, tem toda uma história, uma estrutura por trás. Isso foi tratado lá através do Mahabharata. Eles foram buscar na origem do candomblé, no curandeirismo mesmo. Então, teve uma pesquisa bem estruturada por trás dessa peça, né? Quem quiser saber mais, entra no nosso site, tem um linkzinho lá que vai para um videozinho do YouTube, tá? Eles contam todo o processo de criação da peça, muito bacana, tá? Então, se vocês quiserem adquirir os convites, quem não tiver grana, reserva comigo, deixa certinho, porque, assim, no dia a gente não vai estar vendendo aí na porta, tá? E, assim, vai ficar desconfortável, porque não dá para ninguém ficar de pé, tá? Então, vocês avisam direitinho. E outra coisa que eu queria avisar para vocês também é que a gente mudou o sistema aqui de cursos, para pagamento de cursos. Nós tivemos algumas dificuldades em relação a reservas de curso, porque tem muita gente que faz reserva, se inscreve e não aparece depois. Acaba tirando a vaga de outra pessoa, tá? Então, a gente mudou um pouquinho o sistema de cursos. Então, assim, quem quiser a reserva comigo, não quer dizer que está confirmada a inscrição, tá? Para confirmar a inscrição, eu estou pedindo um valor, tá? Para ser confirmado até uma semana antes do curso, que aí está confirmando a inscrição, para não tirar o lugar de ninguém. Porque, assim, a gente tem dois cursos desse semestre, que são com várias limitadas, aliás, tá, no fim, tá, o curso de projeção, de prática de projeção, só tem mais 5 vagas, e o de vivência, de postura humana, só tem mais 10 vagas, tenho 10 reservas. Então, quem quer fazer realmente, por favor, confirma, as informações estão no site, qualquer dúvida vocês mandam um e-mail para mim, que eu estou respondendo, tá bom?
Legal.
Então é isso, obrigado.
É, isso aí é bom salientar, porque isso aí é coisas que é difícil de acontecer. É o curso de prática de projeção, para quem tiver interesse, então já conversa com a Luísa, né? Esse método novo realmente foi uma boa, porque é muito chato quando a pessoa reserva um curso com vaga limitada e não aparece. A gente acredita que a pessoa está realmente interessada e a pessoa reserva por reservar e depois nem lembra que tinha o curso. Então, geralmente, o dinheiro tem um efeito interessante na memória, né? Quando você paga, você lembra. Então, agora só vai ter que, pelo menos uma parte do curso, dar um sinal lá para reservar a vaga, que é uma prática comum nos espaços, né? A gente tentava ser bem diferenciado em confiar no ser humano, mas a gente teve um monte de oportunidades em que isso ferrou a gente aqui, né? Infelizmente, o ser humano esquece. Né? Quando, aí ele tem. A memória não está no cérebro, está no bolso. Né? Então, tudo bem? Semana que vem a gente continua o bate-papo. Espero que vocês tenham sentido motivados a voltar. Então, até sábado que vem, galera. Obrigado.